Rápidos Cast. Agora.
E esse é o Spoiler Cast. Opa, Rápidos Cast, seu podcast brazuca de MTG. Eu sou o MP, seu host, com a gente hoje, o Fernando. E aí, Fernando, como tá?
E aí, cara, beleza? Como é que foi a semana?
Quase sem Magic, quase.
É.
Como é que foi o Magic da semana?
Cara, eu peguei uma gripe danada. Aí eu joguei só no domingo, que eu melhorei um pouquinho. Eu fui na loja, mas não teve campeonato. Aí eu fiquei só brincando com o pessoal lá, só pra não perder a prática.
Tá certo. Tem pré-release chegando, a gente tem que estar de olho no que vem por aí, hein?
É, e hoje tem muita coisa, né?
Tem bastante spoiler pra falar. Mas antes disso, se o pessoal quiser falar com a gente, por favor, mandem feedback. Se tá bom, se tá mal, o que faltou falar. E o nosso contato é e-mail hackdoscast@gmail.com, o Facebook tá aí embaixo e o Twitter é @hackdoscast. Fernando, por que hackdoscast?
Porque aqui é BR.
Isso aí, cara. Bom, eu falei que eu vi muito pouco Magic na semana, né? E, na verdade, eu assisti Magic, cara. Graças a um ouvinte, Felipe Pereira, que falou de um deck modder com o Teobaldo.
Eu jogo demais, aqui é BR.
Teobaldo se achando já, né?
É, ele tá fazendo freelance aí, cara.
Pois é, cara, um deck vermelho e azul, basicamente usa o cemitério, né? As estrelas do deck, não é o Teobaldo, tá? A estrela do deck é basicamente a Blood Moon e a Burning Vengeance, que é um encantamento vermelho lá que choca alguém, uma criatura ou um jogador quando ele joga uma mágica do cemitério. Então ele fica reciclando cartas da mão o tempo todo, né? Tenta baixar um desses encantamentos. Não é difícil imaginar que qualquer deck modder que roda 4 Blood Moon tem chance de ganhar quando baixar ela, né?
É, claro. É um lock, né?
É. Mas é interessante, assim. O vídeo é da MTG Goldfish. E o streamer lá chegou a vencer com uma carta que dá 1 de dano uma vez. Uma carta que dá 1 de dano, tava no cemitério. Ele tava jogando com Retrace, né? E, só que ele tinha 2 Burning Vengeance em jogo. Então, em vez de 1, dava 5 de dano no
oponente.
E o Teobaldo só assistiu a maioria das partidas, tadinho. Mas é o nome dele no deck, né? Não tem como, porque rodar o pior Planinauta de todos os tempos não é pra qualquer um. Mas continuando aí com salves, mandar um salve pro Danilo Cruz, nosso ouvinte, colega aqui da universidade. O Caio no Facebook também, que sugeriu um tema sobre juízes, como se tornar um juiz e tal. Tá chegando, esse tema tá na nossa pauta faz tempo, viu, Caio? Mas é uma boa, acho que o pessoal quer ouvir mesmo um programa dedicado a isso. Que mais? O tweet do José Moreira pedindo pra gente falar os nomes das cartas em inglês, né? E esse é o tipo de feedback que nós queremos mesmo, né? Pra saber se a gente tá de acordo com o que a audiência espera. O José, não sei há quanto tempo você ouve, mas isso é uma coisa que eu conversei bastante com o Grilo quando nós começamos, que a ideia é que o podcast é em português. A gente vai trazer a maioria das coisas pro português, mas tem algumas que são muito claras e muito mais famosas, tem nome no deck, né? Que estão em inglês, né? O Fernando, você pode chutar aí algumas?
Ah, eu acho assim, quando a gente for falar, por exemplo, de Birds, todo mundo sabe o que é Birds.
Isso.
Né?
Show and Tell também.
É, Show and Tell.
É o nome do deck. Então,
às vezes se flui melhor em inglês, às vezes sai automático, né?
Também, Thoughtseize, por exemplo, em vez de capturar pensamento, né? mas por favor, continue com o feedback, tá? E também manda abraço para um jogador profissional misterioso que deve estar ouvindo a gente, mas eu não posso falar quem é, porque talvez ele apareça em algum programa futuro.
Então,
abraços intercontinentais, né? Aliás, Fernando já sabe. Que mais? O programa de hoje, o Grilo, que tá lá no camarim com o Teobaldo, vai, as duas estrelas, né, Fernando? Ele vai contar a história do bloco de Sombras e Innistrad, porque o bloco fechou, as historinhas acabaram, então a gente, como sempre, vai levar as histórias, né? Ele leu lá todos os artigos. Só avisar o pessoal que lá no final, na fase de limpeza, pra não dar spoiler pra ninguém, eu vou falar um pouco rapidamente mesmo de uma linha do tempo, uma timeline bem rápida das coisas que acontecem em Innistrad, só pra gente ver tudo que o Grilo falou numa linha reta, né? Pra ter exatamente quanto tempo se passou entre uma coisa e outra. Lá na fase final. E é isso, foi, Fernando. Oi?
Foi só o Grilo ir pra Suécia que ele virou estrela agora, né, cara? A aparição dele é rara agora.
Pois é, ele tá se ajeitando lá. Tomara que ele tenha mais tempo pra gravar podcast aqui com a gente, né? E pelo menos o de lore todo mês tem que ter, mas tomara que ele possa participar mais. Então vamos lá falar de Magic?
Vamos lá.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Bom, uma última coisa que eu esqueci de falar na fase anterior é o seguinte: eu tô fazendo algumas alterações aqui no áudio. Se você perceber uma qualidade bem pior, ou que tá mais baixo, alguma coisa assim no podcast, por favor avisa, tá? Porque esse especificamente, principalmente a fase sem o grilo, eu tô alterando algumas coisas. Então espero que não altere a qualidade, eu fiz alguns testes antes, mas se der muito ruim, por favor avise a gente. E, ô Fernando, vamos começar com a grande notícia da semana, né?
É, todo mundo ficou bem empolgado hoje, pois inclusive eu.
O Mário, na segunda-feira, soltou um artigo que surpreendeu todo mundo, falando sobre as masterpieces, né, ou obras-primas. É, eu não sei qual que eu prefiro falar nesse caso, né, voltando ao tweet lá do José. Eu vou falar masterpieces, tá? Aqui,
eu tá, acho eu vou falar obras-primas.
Ah, só pra confundir o ouvinte. É. Vai ter ouvinte batendo carro aí. Bom, é o seguinte, na segunda-feira ele lançou o artigo explicando o que são essas masterpieces, né. Começando em Kaladesh e pelo futuro próximo, cada bloco vai ter uma coleção de masterpieces, tá? Uma série de masterpieces. Em Kaladesh ela se chamará Invenções de Kaladesh. Basicamente são aquelas expedições para Zendikar, tá? E isso tem algumas consequências, tá? E algumas características específicas delas. Primeira coisa, a chance de aparecer uma dessa é uma em cada 144 boosters, tá? É um pouco mais fácil do que tirar uma mítica foil. Ele disse que essa chance pode mudar no futuro, tá? O que nós falávamos aqui é que é uma por case, né? Uma case tem 6 caixas. E, na verdade, uma case pode vir uma e meia, né? Então, a chance é que realmente venha apenas uma em case. Eu já joguei um pré-release inteiro, Fernando, que não tinha uma expedição por Zendikar.
Caramba.
Você já viu alguma, pessoalmente?
Já vi bastante.
Antes do GP, que eu joguei aqui, eu tinha visto apenas uma vez. É bem raro mesmo, tá? Ele disse também que todas elas serão reprints e também pode ser que tenha cartas da nova edição em que elas estão, tá? Não vai ter carta nova lançada nessa raridade, tá? Eu estou usando o termo raridade, mas não é bem uma raridade nova, né? É apenas não sei como explicar direito. Tem alguma palavra melhor do que raridade para dizer, Fernando?
Na classificação dela, assim, seria
isso? Pode ser. O Mário disse que as masterpieces serão tematicamente ligadas à coleção. Por exemplo, todas as invenções de Kaladesh são artefatos.
Isso ficou bem legal, cara.
Isso também abre possibilidade de que lancem alguns feitiços ou criaturas, coisas bem clássicas e necessárias em outros formatos.
Eu já estou especulando a próxima edição, cara. Imagina a próxima edição, a próxima coleção, desculpa.
Camelo. Camelo e deserto, tem que ser.
Pirâmide, cara, pirâmide.
Pirâmide? Ancestral Recall? Não pode.
Ah, mas o do Modern pode.
Ah, do Modern pode, é verdade. Bom, o número de masterpieces sempre vai variar em torno de 50, ao todo, no bloco. Em Kaladesh, a edição de Kaladesh tem 30 e a de Revolta do Éter vai ter 24. Então, a primeiro bloco a gente ganha aí 4 a mais do que a média, tá? Todas elas serão em inglês, mas elas vão aparecer em produtos de outras línguas. Ah, graças a Deus. Espero que não tenha aquelas lendas, Fernando, de que booster em inglês tem mais chance de vir do que booster em português.
Sempre tem, né? Cara, foi uma das coisas que eu pensei.
natural, sempre surge essas lendinhas aí. Mas se ele falou que a chance é uma em 144 booster, é igual pra todos, tá? Que mais? Todas são foil, tá? Não existe... eu já tô falando de expedição. Masterpiece não foil. Elas têm um frame e um símbolo de expansão que são específicos do bloco. Se você já viu alguma expedição de Zendikar, você sabe que o frame era todo diferentão também. Aqui também é um frame só dessas invenções. Agora, o símbolo da edição é diferente. É um amálgama, né? É o símbolo das duas coleções do bloco meio que fundidos, assim.
Isso, e ficou muito massa isso também, cara.
Eu achei desnecessário, Fernando, porque chega uma hora que você não consegue decorar mais. É muito símbolo de edição no Magic. Achei desnecessária essa fusão dos símbolos. Podia soltar aqui com o símbolo de próprio Kaladesh, não tem mal nenhum, sabe?
Entendi, achei legalzinho.
O frame é lindo. Que mais? Elas estarão no Magic Online, mas não estarão no Duels, tá? Só que no Magic Online elas vão ser distribuídas de uma maneira a ser ainda anunciada esse mês, tá? Importante aqui, não tem Redemption pra elas. Pra quem não sabe, o Redemption é quando você completa um set, né? Uma coleção inteira no Magic Online, você paga uma taxa, se me engano são 25 dólares e recebe as cartas em casa, as cartas reais de papel em casa, e elas somem da sua coleção no Magic Online.
É um e agora assim. Você recebe uma de cada,
não é? Eu não me lembro se é quatro de cada ou uma de... Eu acho que é uma de cada apenas.
Se eu não me engano, é uma de cada.
Eu nunca fiz isso. Acho que o Grilo fez, cara.
Sério?
Eu
nunca conheço ninguém que tinha feito isso.
É que teve uma mudança também, não sei se eles pararam de shipar para outros países fora ali da América do Norte.
E quanto à distribuição dela no Magic Online, você tem alguma ideia, alguma opinião aí que você acha que vai vir?
Cara, eu acho que vai ser um tipo de premiação, na verdade. Vai ser um tipo de premiação para quem participar das ligas ou daqueles drafts 8-4, sabe? Alguma coisa do tipo. Se não vai vir no booster normal, vai ser algum tipo de premiação, vai ser distribuída mesmo. Eles costumam dar cartas no Magic Online para quem participa de torneios, tá? Porque é uma forma de você pagar para ter a carta, né? Eles ganharem alguma coisa com isso e você poder jogar o torneio.
Legal, bacana.
O que mais? E esse aqui é o meu grande problema com elas. Elas são válidas no limitado, Fernando.
É isso que eu não entendi também, cara. Não vai desequilibrar um pouco, não?
Então, nas expedições para Zendikar, era tudo terreno, tá? Era muito difícil você coincidir, né? De você usar um terreno de forma a prejudicar demais o adversário. Porém, aqui eu vejo problemas. Tá certo que é meio besteira falar isso, porque elas são muito, muito raras. Eu falei que eu joguei um pré-release e não vi nenhuma. Ninguém abriu no pré-release. Inclusive, tinha gente abrindo premiação depois que não tinha. Nenhum. Então, agora, pode ter uns feel bads, né? Vamos falar das cartas, depois eu continuo nessa parte.
Vamos falar rapidinho aqui, a gente tenta agrupar aqui.
As 30 de Kaladesh.
Vamos tentar agrupar e falar delas aqui em grupo, né? Primeiro ele vai sair o ciclo de Mechanotitãs, né? Esses novos. As espadas lançaram logo, reprintaram logo as três melhores, que é do Fogo e Gelo, Luz e Sombra e ABG, que é Banquete e Fome, alguma coisa.
Eu não sei se a Luz e Sombra é melhor do que a UG, mas tudo bem, segue.
Tudo bem, opiniões. No próximo grupo a gente colocou as Pedras de Mana, né, que é Soul Ring, Mox Opala, Pétala de Lótus, Mana Vault, Mox Cromo e Mana Crit.
Ai, cara, Mox Opala. Pra colecionador, é uma dor no coração, você vê, sabe?
Eu quero ver a galera limpando os Affinity agora.
Ao mesmo tempo que eu não quero que saia lendas como Masterpieces, porque eu tô vendo meu dinheiro indo embora, sabe? Eu quero ter a carta na coleção, mas pelo amor de Deus, vai ser muito caro. Vamos lá, além dessas tem cartas que jogam em Affinity, como Hangar Backwalker e Steel Overseer. Tem também cartas que jogam no Commander, muitas cartas que jogam no Commander, como Champion's Helm, Gauntlet of Power, Cloud Sonic Curio, ou se não me engano é Raridade em Pedra Nuvem. Essa carta. Crisol dos Mundos. Gente, aí, Crisol dos Mundos. Mind's Eye, que sempre joga em Commander também. Lanterna Cromática, né? Qualquer deck de duas ou mais cores tem. Rings of the Bright Heart. Simulacro Solene, né? Clássico de Commander. Sculpting Steel, que é o clone de artefato. E Orbe Estática.
Ufa, e não para por aí, cara. Ainda tem do Legacy ainda, o Frasco do Éter. E o Painter Servante, que joga naquele deck vermelho do Legacy.
Isso.
E tá aí pra finalizar aqui, a carta mais clássica de todas, Skrullrack.
Pra você que quer pimpar seu cubo, Skrullrack tá aí. Pra pimpar o cubo.
Eu sim, suspeito de falar, cara. Eu sou meio nostálgico, mas assim, de todas, a que eu queria abrir era o Skrullrack, cara. Ficou linda.
Todas elas são lindas. O frame é lindo. Inclusive, se você quiser ver como elas brilham, vai no nosso Twitter, @hackdoscast, que tem um vídeo ali pequeno, que tá mostrando alguém segurando a carta e brilhando, que nós retweetamos de uma pessoa da Wizards, eu não lembro quem agora, mas é só ir no nosso Twitter que você vai ver a carta já brilhando, e brilha, lembra um pouco o From the Vault, do ângulo que ele filmou, tá?
E já vi muita gente já reclamando, né? Porque a galera não gosta do foil do From the Vault, né?
Sim, mas eu acho que não é. Eles têm um processo diferente pelo que o Mario estava explicando. As partes parece que as partes de metal vão brilhar diferente, alguma coisa assim.
Até porque, se eu não me engano, eu me lembro na época de ter visto alguma coisa que a galera não gostou das foils de From the Vault, né?
Não, até hoje, né? Esse processo de foil do From the Vault não é popular com ninguém. Só comigo. Eu gosto.
Eu também gosto, cara. meu Jace é fã do boss.
É, eu ponho na coleção lá, fica na pasta, eu gosto de ver como brilha. Pra mim não tem diferença, não vem embaralhar nem nada. Então. E falando no Mario, Fernando, ele escreveu no mesmo artigo algumas razões pra fazer as Masterpieces, né? Uhum. É, primeiro que o T2 é um formato construído mais jogado. Então eles descobriram que tem gente reclamando da barreira de entrada, uma barreira econômica de entrada mesmo no T2. Isso uhum. é uma maneira de premiar, eventualmente, uma pessoa que abre um booster e tem agora condições. É uma nota de $100, praticamente, que você está colocando ali no booster. O que mais? É, ele fala que é uma forma de dar acesso a cartas antigas para jogadores novos. Porque eles têm algumas maneiras de lançar essas cartas, como Conspiracy, Commander, que mais? Modern Masters ou Eternal Masters, né? Mas é isso que eu não entendi, né? Você não tá dando acesso para esses jogadores, porque é muito difícil, muito raro de ver essas cartas. Uhum. Então a explicação dele começa a furar por aí. A segunda coisa, dar alternativa para quem quer pimpar os decks. Tá, beleza, Mario. É, isso aí vocês fazem quando vocês quiserem, né? Assim, não é só pimpar os decks, é pimpar os cubos também, tá? Agora ele esqueceu de listar a principal razão, né? É grana, pô. O Wizards é um emprego, claro, quer fazer grana, né? Ele vem com essa desculpa, ele quer dar acesso a cartas antigas para jogadores novos. Pô, sabe? Tá querendo enganar quem?
É, eu achei, cara, uma forma bem criativa. É assim, eu achei toda essa questão do flavor, né? A gente vai comentar aí, mas eu achei bem criativa de você reprintar cartas. Eu achei muito criativa, bem legal, gostei muito mesmo. Só que assim, tem todo o aspecto econômico que a gente não pode negar, né, cara? Pô, você colocar uma carta, o jogador iniciante que joga T2, o cara abre uma dessa, pô, o cara abre uma Mox, eu vou jogar de Affinity. Não, cara, é pra o cara passar do T2 pro Modern é muito tempo, né? Exato. Então, assim, não é assim só pra viabilizar, enfim. Né?
Não, e não vem com esse papo de acesso, não, porque é muito difícil de aparecer. Você não vai dar acesso pra ninguém, você não vai estar jogando cartas no mercado. Isso é uma outra coisa, né? É bom esclarecer isso aqui. As expedições não tiveram impacto significativo. Significativo no preço das cartas. Uhum, e claro. Não conta como um reprint, porque realmente é muito difícil, é muito raro, tá? Você vai utilizar essas cartas para pimpar o teu commander ou o teu cubo. Você não vai conseguir. É muito raro ver uma pessoa que vá conseguir comprar 4 cópias de uma só, 4 Sol Ring, por exemplo, dessa edição aqui. Pra quê?
Uhum, né?
Que mais? Então tiramos o preço aí o preço das cartas da discussão. Agora,
bom, lembrando que se você conseguir comprar 4 Sorring, manda foto pra gente.
Agora tem uma coisa, é o que eu tava falando lá do limitado, agora que a gente falou as cartas. Com os terrenos não tinha tanto problema. Agora, com essas cartas, Fernando, pra quem joga pra release ou draft, tem um problemão, cara. Você tá colocando espada no formato. Você tá colocando simulacro, Sorring. Já tem o Feel Bad, né? De você não ter aberto nada na tua pool de selado, digamos. Uhum. Você não abriu nada de caro, não vai conseguir pagar o pré-release, mas você tá indo bem ali. Você tá 3-1, né? Jogando a última rodada, com esperança de ganhar 4 boosters em vez de 2. Aí você enfrenta um oponente que ele já pagou o pré-release com uma única carta, tá? Sei lá, com a espada do fogo e gelo. E além disso, ele tá usando essa carta que já pagou pelo pré-release dele pra te derrotar. Então gera um certo feel bad, sabe? Dá a impressão de que o cara ganhou em dobro.
Ah, o próprio Soul Ring, cara, se o cara, né, é bem impactante, né, no limitado.
Não, sim, mas, assim, eu acho que eu tô exagerando até, porque isso vai ser tão raro acontecer, né, que não é relevante. Mas é aquilo, e se acontece contigo? Foi relevante pra você, né? Então, pode gerar essa situação de feel bad. Mas faz parte, eu gosto, é claro, eles estão dando um presente pra gente, né? Tem um outro impacto econômico, Fernando, que é o seguinte: quando você anuncia esse tipo de prêmio, né, Sol Ring ou Mana Crypt, numa edição, vai vender mais booster, porque vai ter dealer, vai ter gente tentando abrir essas cartas, né?
É, claro.
Por mais que a estatística diga que não, você não vai abrir, vai ter gente comprando booster pra abrir, ou comprando case pra abrir. Isso vai fazer o quê? Vai fazer o mercado flodar com as cartas normais de Kaladesh.
Isso, é assim, na verdade o cara tá buscando as Masterpieces e tá arrastando um monte de rara, né?
Isso, então a coleção tende a ficar mais acessível. As cartas do tipo 2 tendem a ficar menos caras do que elas já são. Isso é uma coisa boa pra quem joga tipo 2 ou pra quem quer entrar no formato, tá? E que mais? Como que isso altera a manipulação dos boosters? O ouvinte que não sabe, existe um certo padrão na forma como as cartas são colocadas nos boosters, tá? Existe até um programa que é feito, depois de acho que 2 ou 3 semanas de que é lançada uma coleção, você pode baixar o programa, que ele consegue saber o que tem em cada booster da tua caixa. Quando você abre 3 ou 4, ele já consegue saber disso, tá? Você já tinha visto isso alguma vez, Fernando?
Cara, eu não. Eu tinha visto um cara em Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte tá me ouvindo aí, se conhece, é um cara da leitura, que, segundo a lenda, ele adivinhava o que tinha no seu booster pelo cheiro.
Não, não. Isso aqui é método infalível, tá?
Eu sei. Não, então, mas calma. Não é só isso, não. É porque daí aí o pessoal falava que ele tinha um programa, entendeu? Que ele fazia exatamente isso que você tá falando. Aí ele brincava dizendo que era pelo cheiro, entendeu?
Ah, tá. O cara é médium?
Não, é que você não esperou acabar de falar.
Ah, bom.
Não, mas então, o máximo que eu já cheguei a escutar sobre isso foi isso, entendeu? Que é a lenda que ele tinha um programa que simulava isso.
Tem vídeos no YouTube também que mostram isso, tá? Como você faz, faz a engenharia reversa do processo de randomizar as cartas da Wizard. Tá? Isso não é mais segredo pra ninguém. Você precisa gastar uma caixa de booster, mas depois que você gasta ela, você descobre como é. E você basta apenas pegar o código, parece, e a imagem da frente e o código do booster, e pronto, você abrindo 3 boosters de uma caixa, sabe o que tem em toda a caixa.
Né? Caramba,
nas posições. E isso me preocupa porque, e se tiver uma maneira de descobrir quando, de repente, em qual caixa que tá esse prêmio, né? A Masterpiece. Não sei, se uma pessoa pode ter que gastar demais para conseguir descobrir isso, afinal vem uma em cada case. Mas...
Poxa, você acha que isso pode chegar a se concretizar, cara?
Eu não sei. Eu gostaria de saber se acontecesse, então. Eu tô falando aqui porque se alguém descobrir algum esquema assim, eu quero saber, né? Só pra ficar de olho e não ficar comprando booster avulso aí que não vem nada dentro, né? Agora, uma outra crítica que eu tenho é o Evan Irwin também fez lá no Magic Show, que é por que que eles não deram essas 30 cartas pra ser spoiladas aos poucos?
É, cara, foi tudo de uma vez.
Foi, o Mario na segunda-feira spoilou 4 e falou, volta mais tarde aqui no site que eu vou spoiler o resto. E deu. Pô, em vez de dar pra podcast, pra canal do YouTube, pra quem escreve artigo, sabe? Tem 30 cartas a mais pra você spoiler.
Né, uma pra cada um sobra ainda.
Pô, claro. É, e talvez eles corrijam isso depois. E uma última coisa é, será que isso aqui mata Thundervolt?
Ah, cara, eu acho assim, não, cara, porque Thundervolt é outro produto, entendeu? Eu não sei se... Thundervolt, assim, você vai ter que... A demanda é maior. Né? A oferta, desculpa, do Thunderbolt é maior, é um outro produto. É para colecionador também, mas eu acho que são abordagens diferentes.
Eu também acho. Eu acho que não tem nada a ver com Thunderbolt, porque essas cartas vão ser extremamente raras. Thunderbolt é um pacote que está na sua loja, que você pode comprar aquela caixinha e que você sabe o que vem. Vem 15 cartas ali para comprar. E você compra por quê? 100, 150, 200 reais. Né?
Uhum. Esse último 15... acho que era 170, 180, você achava esse último.
Agora. O Anjos ou o Lord?
Isso, o Anjos.
Ah, o Anjos acabou sendo barato. É, agora, esse aqui, não. Você não vai comprar 15 cartas desse aqui por $70, $60. Uhum. Não, impossível. É, então, acho que não tem nada a ver. Thundervolt deve continuar. Enquanto vende, deve continuar. Né? Só se não fizer muito sucesso. E como é um produto limitado, acho que não tem perigo não de cancelar. A não ser que se substitua por um produto ainda mais caro. Mas é isso sobre Masterpieces.
Ah, ufa, né?
Vou até fechar aqui, que essas imagens estão me distraindo. Manda Volt, pétala de Lotus, cara. Vamos lá, deixa pra lá. É, vamos falar de spoiler? De verdade.
People of Kaladesh, this is your time!
Vamos lá, então. Dovin Ban é o quarto planinauta dessa coleção aqui. Foi spoilado hoje, terça-feira, inclusive. Fernando, ele é azul e branco, ó.
É, olha aí. Jogava mil.
Vamos lá. Dovin Ban custa 2, uma azul e uma branca. Entra com 3 marcadores de lealdade, mais 1. Até o final, até o seu próximo turno, até uma criatura alvo, recebe -3/-0 e não pode ativar suas habilidades ativadas. -1, você ganha 2 de vida e compra um card. E -7 você ganha um emblema que diz seus oponentes não podem desvirar mais do que 2 permanentes na fase de desvirar.
E aí, gostou? Ah, cara, eu achei assim, eu não conheço muito o T2, cara, eu não sei muito o Field, como é aí, não sei se tem controle que dá pra você usar ele, mas eu acho que se, por 4 manas, se você conseguir dar -1, -1, -1, tá bom.
É que o T2 vai mudar bastante agora, porque vai ter rotação, né? Tá? Mas ele é tipo o planeta clássico da fórmula da Wizards, né? Custa 4 manas, entra com 3, mais 1 se defende sem matar bicho, menos 1 vantagem de carta, e menos 7 um emblema grande aí, que faz difícil pros seus oponentes vencerem o jogo, né? É a fórmula clássica. Agora, eu gostei dos stats dele, porque o mais 1 dele trava certas coisinhas que estão aparecendo no T2 e tendem a jogar, né? Como ele não deixa ativar a habilidade ativada e dá -3/-0, ele trava, por exemplo, o Kalitas, que entra na curva 4 também.
Entendi.
Ele trava os Manadorks, que custam 3 também.
Entendi.
A habilidade de -1 dele é legal, né? Serve. Você compra um card e você ganha 2 de vida. Serve. Você não tá tanto preocupado com a vida, mas se comprar um card já ajuda. Atenção pro pessoal do Commander, porque o emblema dele de seus oponentes não desviram mais que 2, tá?
Mesão, né?
Isso, se você estiver jogando mesão de Commander, não deixa o cara colocar o tal Dovin Ban, porque você também vai sofrer com isso, tá? E outra coisa, eu pensei que ele fosse engenheiro, cara. Eu pensei que ele ia mexer com artefatos e tal.
Eu achei que ele fosse o R, cara.
Ele é sabotador, na verdade. Ele fica travando o teu bicho, não deixando você desvirar. Ele é um sabotador.
Né? É um malandro.
Mas é bom, vai jogar. Tenho certeza que ele vai jogar, tá? Não sei se ele vai jogar mais que a Chandra, mas é uma boa ferramenta de controle. -3/-0 não é pouco. Tem mais, Fernando?
Vamos lá. Tem uma criatura preta, lendária, Heterogêneo Ladino, não é isso? Heterogênito Ladino. Isso. Gonte, Senhor da Opulência. Ele tem duas manas genéricas e 2 pretos, 2/3, ele tem toque mortífero. Quando ele entra em jogo, você olha os 4 cards do topo do grimório do seu oponente, do oponente-alvo, desculpa. E você exila uma delas com a face voltada para baixo. As outras você embaralha e coloca no fundo de forma aleatória. E enquanto essa carta estiver exilada, você pode castar ela usando qualquer tipo de mana para pagar o custo.
Ah, nós já vimos esse efeito antes, é legalzinho, né? Não sei se vai jogar tipo 2, porque ele é meio caro, 4 manas. Mas é uma ótima ferramenta para Commander.
Mas se ele fosse um pouquinho maior, né?
O legal é que você olha os 4 cards do topo, Fernando. Então você não tá tão sujeito à sorte assim, né? Você não vai pegar apenas o card do topo. Então você vai ter uma certa liberdade ali para escolher o que melhor te ajuda naquele momento.
Convém, né?
Bom, tem 3 Mecanotitãs aqui que a gente vai falar hoje também. Tem um ciclo de Mecanotitãs, né? Vou falar o preto agora, que é Mecanotitã Pernicioso. Ele é mítico, custa 4 e 2 pretas, 5/4, ameaçar. Não me impressiona até agora. Mas ele diz, quando entra no campo de batalha, você pode destruir outra criatura alvo, e se ela for destruída, você ganha uma quantidade de vida igual à resistência dela. Uau! Isso aqui é uma bomba idiota no limitado.
É verdade.
Tem que pensar sobre ele no cubo, mas por enquanto ele tá ótimo pra mim.
Agora esse sim, cara. Esse aqui, Mecanotitã Cataclísmico. Como o próprio nome já diz, né? Ele é 3 manas genéricas e 2 brancas. Ele tem vigilância. Quando ele entra em jogo, no campo de batalha, cada jogador escolhe um artefato, uma criatura, um encantamento, um Planeswalker dentre as permanentes que não sejam terrenos e sacrifica o resto. Ele é 4/5.
A diferença para a carta que está jogando agora no tipo 2, como é que é o nome? Arrogância Trágica, né? É que na arrogância você escolhe. Você faz a decisão do que o seu oponente vai ficar ou não. Aqui é o oponente que faz.
Agora só me lembra, Cataclisma, ele é 5 manas também ou do 4?
Não, é 4 manas, 4, e né? Pega terreno.
E não pega Planeswalker, né? Não é isso?
Isso mesmo. Eu não tenho dúvida de que essa carta vai jogar.
Ah, com certeza, cara. Eu achei um dos melhores.
Ela é um pseudo-cataclisma, né? Num corpo. Então, você põe uma mágica num corpo grande, 4/5, vai jogar assim. Eu quero chamar a atenção para uma carta que foi spoilada hoje. Ela não é nada demais, é uma mágica branca com um removal de 2 manas que dá 3 de dano a uma criatura atacante ou bloqueador, um removal comum. Só que a imagem tem um tal de Ajani.
Olha ele aparecendo aí.
Cara. E o texto, o flavor text da carta, fala do Baral. E Baral, pra quem não lembra, quando o Guilo contou a história, é o militar que caçou a Chandra e os pais dela na história dela, quando ela tava em Kaladesh. Então ele ainda tá vivo. E aqui diz o seguinte, é até legal o texto, né? Que quando o Baral construiu a armadilha dele, ele esperava pela Chandra, né? Então foi surpreendido quando ele viu um leonino gigante com um machado de duas faces pulando para cima dele.
Legal.
Então legal, é bom ver que eles estão conectando as histórias, né? Tem mais uma carta aqui que foi spoilada hoje, eu gostei. É um encantamento raro, branco. Custa apenas uma mana branca, se chama Autoridade do Consulado. Diz assim, criaturas que seus oponentes controlam entram no campo de batalha viradas. E, quando uma criatura entra no campo de batalha sob o controle de oponente, você ganha um de vida.
Chegou tarde, né?
Chegou tarde por quê, Fernando?
Porque o Twin foi banido.
Exato, Wizard. Se me lança um hate de Twin assim, quando não precisa mais, pô, que sacanagem.
E o Mecha no Titã vermelho, cara, esse foi uma decepção. É o Mecha no Titã combustível. Olha aí, é 4 manas genéricas e 2 vermelhas. Ele é 6/6, iniciativa. Quando ele entra em jogo, você pode. O oponente alvo pode fazer com que você compre 3 cartas, né? É. Ou ele pode não fazer isso e pegar as 3 cartas do topo do grimório dele e colocar no cemitério. Em seguida, o Mecha no Titã causa dano igual às manas convertidas daqueles cards que estão no cemitério.
Ah, o custo de mana convertido de isso, todos os cards.
De todos os cards.
Bom, isso aí
Dependendo da situação, é muito difícil ele tomar esse dano aí, né?
Isso aí é a clássica Punisher mecânica, né?
É.
Porque você dá a opção pro jogador e não sabe o que vai acontecer. Eu acho mais seguro. É que depende da situação de jogo, né? Mas eu prefiro mimilar 3 cartas e tomar o dano, porque com certeza uma delas vai ser um terreno.
Uhum.
Né? Dificilmente não vai ser um terreno. E normalmente, né? A não ser que teu deck tenha Emrah Cool, e mesmo se tiver, você tem que ver quantos você já jogou quando o oponente baixou o Mecha no Titã. Mas enfim, eu prefiro arriscar tomar dano de 2 cartas, né? Porque uma vai ser um terreno. E uma coisa interessante, esses Gear Hooks ou Mecha no Titãs, a Wizards nem disfarçou no nome, né, Fernando? É Mecha no Titã.
É.
Titã, lembra o ciclo de Titãs lá atrás, né? Eu sei que nem todos aqui custam 6, o verde e o branco custam 5, né? Os outros custam 6. Mas o Mike Flores, por exemplo, disse que nós teremos um tipo 2 de Planinautas contra Titãs pela primeira vez desde 2012, quando isso acontecer pela primeira vez.
Uhum.
Qual a comparação que você faz com os Titãs antigos?
Ah, cara, comparação? Poxa, eu não sei. Sei lá.
Você colocou no seu cubo, né?
Então, você colocou no meu cubo.
É que eles jogam no meu todos ainda, tá? De vez em quando o azul periga de sair, mas ainda tá lá depois de muito tempo, né? 4 anos aí, eles ainda estão lá. Uhum. É, porque é difícil. Os titãs são absurdos, tá? Eles têm os efeitos quando eles entram em jogo e quando eles atacam. São efeitos bons e repetitivos. Esses aqui têm efeito apenas quando eles entram no campo de batalha.
Uhum.
Deve ter, ó, né? Algum modo de abusar disso aí com Blink. Já vimos que tem Blink aqui na coleção. Mas na comparação com os Titãs antigos, eu prefiro os antigos ainda. Agora,
na verdade, eu ainda prefiro assim. O branco, eu achei esse branco novo muito bom, cara. É que ainda não teve a oportunidade de testar, né? Pra saber que deck ele encaixa. Mas eu ainda acho que esse novo eu acho que é melhor do que o antigo.
Sim, artefato, criatura, planinauta e encantamento. Ele é bem eficiente. Mas eu acho que é coerente pensar que a gente vai ter um T2 bem dividido aí de as bombas do seu deck. Ou vai ser Planinauta ou vai ser Titã, né? A sua Condition vai ser Planinauta ou Titã. Ou Emrah Cool, né? Isso é interessante. Agora, lembrando que eles são artefatos e dá pra destruir com um remover de artefato. Bom, tem um terreninho aqui que eu gostei. Núcleo do Éter. É um terreno incomum. Quando ele entra no campo de batalha, você recebe um marcador de energia. Vira, adiciona uma mana incolor. E você pode virar, pagar o marcador de energia e adicionar uma mana de qualquer cor à sua reserva.
O que te lembra isso?
Ah, descanse em paz, tendo Ice Bridge. Fazia exatamente a mesma coisa, só que agora essa é bem melhor, né? Porque você pode utilizar o marcador de energia. E eu lembro de ter visto tendo Ice Bridge em decks combo. Não sei se era Modern ou League, tá?
Ele aparece de vez em quando em alguma coisa. Eu também me recordo de ter recentemente visto
aquele tipo de deck de one shot. Você precisa usar um terreno uma vez e precisa ter certeza de que ele entra desvirado e gera de qualquer cor.
Exatamente.
Então é terreno pra ir. Então, tchau, tendo Ice Bridge, e você que joga Commander aí, pega logo o teu núcleo do Éter, que de repente, né, vai precisar.
Ó, isso aí é uma criatura também aqui, lendária. Outra lenda aí, ó, pra você. O humano conselheiro, o Cambal, cônsul da alocação. É, ele é uma mana genérica, uma branca e uma preta. Ele é 2/3. Toda vez que o oponente conjura uma mágica que não seja criatura, aquele jogador perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Ou seja, adeus Burns, né?
É, hate bear ridículo isso aqui. É,
Storms também aí, ó.
Meu Deus. Olha, não me surpreende se isso aqui jogar Vintage.
Ah, com certeza.
Depois,
cara,
de ter visto a Superliga lá, não lembro quem, mas estava utilizando um deck de Hate Bear. Só que é uma forma de travar completamente o deck de Hate Bear. E mesmo que o oponente jogue um removal pra tirar esse cara e depois combar, quando ele jogar o removal, ele vai estar perdendo 2 e você vai estar ganhando 2. Gostei.
Ele é bem eficiente, eu também gostei. Gostei bastante dele. Saiu um anjo novo também, ó. Criatura anjo, pra quem coleciona anjo aí, ó.
Tem um novo de nosso, acho que é o Afrânio, ele mesmo. Aí, Afrânio, mais um anjo. Pena que esse é mítico. Vai te dar um pouquinho de trabalho de encontrar. Mas a imagem é linda e ele também é um bom anjo. Né?
É o anjo da invenção. Ele é 3 genéricas e 2 brancas, 2/1 só. Só que ele tem voar, vigilância e vínculo com a vida, fabricar 2. As outras criaturas que você controla recebem mais 1/+1.
É muita coisa. É muita
coisa. E aí, dependendo da situação, ele é bem dinâmico, né? Você pode fabricar ou então entrar como marcador.
Exato. Se você fabricar, você está produzindo 6 de poder, ou por 5 humanos. E se você já tiver um exército na mesa, né? Ele é uma antífona.
Exatamente.
Não esqueça disso, né? Bom, tem uma carta... é minha vez, né? É fragmentalizar aqui. É uma carta branca comum, feitiço. Uma mana branca. Destrói artefato ou encantamento alvo com custo de mana convertido igual ou inferior a 4. E eu só coloquei essa carta aqui, Fernando, pra lembrar que ela é comum. Então pode jogar side de algum pauper, né? E pode eventualmente jogar um side, talvez, de Modern ou Legacy ou Vintage. Eu não sei direito como funcionam os sites desses formatos. Mas é que eu sei que existem alternativas de outras cores e que são alternativas melhores, ou porque é velocidade instantânea, ou porque não tem essa limitação de custar 4 ou menos. Só que isso aqui...
Oi? Não, eu ia dizer que também tem uns que recapitulam também, né?
Sim, só que isso aqui tem aquele verde e branco, né, que recapitula. Só que isso aqui custa uma mana só e ele é branco, tá? Eu não sei se as melhores alternativas estão no branco. Então ele pode eventualmente entrar no site de um deck mono branco ou Hate Bears, por exemplo, que nós já vimos que aparece no Vintage, aparece no Legacy bastante e no Modern também, tá? Então é mais uma opção aí pra site. E tem também mais um encantamento, agora um encantamento azul mítico, invocações metalúrgicas 3 e 2 azuis, encantamento mítico que diz toda vez que você conjuga uma mágica põe uma ficha do artefato XX, onde X é o custo. Tá? Ridículo isso aqui, tá? Ridículo. E vai, você ainda pode pagar 5, exilar esse encantamento e devolver todas as mágicas e feitiços do teu cemitério pra tua mão. Só que você tem que ter 6 ou mais artefatos.
A imagem dessa carta, cara, me lembra um bicho dourado, branco, azul e preto. Não tem um bicho dourado que... É a imagem dessa carta aí.
O que ele faz?
Ele mexe com alguma coisa no cemitério, eu acho. Poder e resistência dele é igual a alguma coisa no cemitério, não sei.
Eu tô lembrando de alguma coisa. Essas cartas que passam pela análise do cubo e não entram.
Eu vou achar aqui, né? Já eu te falo.
Vou falar da mãe da Chandra, então. Só ela sobreviveu, tadinho. O pai dela morreu. É Pia Nalar, né? 2/1 vermelha, 2/2. Criatura lendária artesão. Quando ela entra no campo de batalha, põe um drone, né? E paga 1/1 vermelha. A criatura artefato alvo recebe +1/+0 até o final do turno. É um pump bem ruinzinho, né? Um hálito de fogo, só para artefato bem ruinzinho. E você pode pagar uma, qualquer, sacrificar um artefato pra criatura alvo não poder bloquear esse turno.
Assim, né? Pro limitado, acho que vai ser bom. Enfim, cara, eu não sei muito.
Eu acho que ela joga construído também. Põe fichinha quando entra em jogo e tem essas habilidades que podem eventualmente ser úteis.
Eu achei legal, achei bacana porque o pai e a mãe da Chandra colocam 2, né? E a mãe sozinha coloca 1. E vamos lá pra fechar aqui. Manobra acrobática, uma instantânea. Você exila a criatura alvo que você controla e devolve pro campo de batalha e dá um draw. Ela custa 2 genéricas e 1 branca.
Ok, mágica de blink, então, tá no branco, já vimos aí.
Isso.
Agora vamos ver uma carta.
Tem uma outra também, achei.
Uma carta que muito boa com essa mágica de blink, Fernando.
Achei bem legal essa carta aqui, pena que é um pouco cara. Desbravadora das nuvens. Criatura, ela é humano batedor. 2/2, tem voar. Ela 3 genéricas, uma branca e uma azul. É, quando ela entra em campo de batalha, você ganha 2 pontos de vida e compra 2 cards.
É, como disse um ouvinte nosso, o que dizer desse Muldrift que eu mal conheço e já considero paca, né? É, não é um Muldrift porque não tem a opção de jogar com Evoke, mas tá. é uma coisa possível de se fazer no limitado, tá? Não é todo dia que isso acontece, tá? É uma incomum que comba com aquela comum que nós vimos antes, né? Você compra 5 cards, porque a comum também compra uma carta e ganha 4 de vida. Né? Vai ter gente, o sonho, o objetivo, né? Ativamente é fazer isso aí no limitado.
E pra fechar aqui, o Cóptero do Contrabandista. Ele é um veículo, ele custa 2 manas, 3/3, voar. Toda vez que o Cóptero do Contrabandista ataca ou bloqueia, você pode comprar um card. Se você fizer isso, descarte um card. E ele tem, e o tripular dele é 1.
Olha, esse é um artefatinho, um veículo puxado. Esse eu achei puxadinho, tá? Tem essa mecânica, ele só precisa atacar ou bloquear pra você comprar e descartar, né? Pra você dar o loot. Então isso já é uma vantagem, que ele não precisa engatar dano. Ele é 2 manas 3/3 com evasão, tá? E o tripular é só 1, então tá puxado sim.
Achei legal. Eu não gravei com vocês o episódio do quando saiu os veículos, só comentando aqui. Eu não gostei muito dessa mecânica do veículo. Eu achei muito legal ter saído o veículo, sabe? Uma coisa bem bacana mesmo. Só que eu não achei muito legal essa questão do tripular, cara. Tripular, sei lá, devia ser tipo equipamento, né? O cara, sei lá, atraca em um bicho e o bicho não pode atacar. Em compensação ele vira um veículo, sei lá, alguma coisa assim.
Pois é, você tá gastando, né, 2 bichos pra atacar com um, só que alguns são puxados, né? E dá pra entender também que a Wizard não faria, não dá ponto sem nome. Se ela tá lançando veículo, ela vai lançar muitos removals ou planinautas que removem bichos com velocidade de feitiço. Tá? Como a própria Chandra nova. Então o veículo é um tipo de carta que escapa disso. Embora, lógico, você sempre pode remover o tripulante, né? Mas ele meio que dá haste para as criaturas que você baixa depois, né? Porque você pode virar a criatura que está enjoada para atacar com o veículo. Então eu acho que vai jogar sim, tá? Mas eu acho que para construído, fabricar tem mais jeitão, sabe?
Fabricar achei bem legal, cara.
Mas esse aqui tá puxado. Bom, ai, acabou os spoilers.
Ufa, de novo.
É muita coisa. Vou falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo na comunidade, então. Eu vi um artigo do Léo Rula na Liga Magic sobre cubo, cara. Ele, na verdade, tem uma série de artigos, viu, Fernando?
São 3 artigos, né?
É isso, esse é o terceiro, tá? Ele fala sobre montagem de cubo, design. E não é tão extenso assim, apesar do assunto ser bastante extenso, né? Mas pra quem quer começar, quem quer pensar sobre você mesmo, né? Se quiser ler um pouquinho mais, saber, por exemplo, a distribuição do número de cartas e tal.
Exatamente, estava lendo justamente por isso, por causa do cubo.
Isso, é bem interessante, inclusive os outros 2 artigos. O pessoal do Guia Planar, o podcast, falou também sobre isso no último podcast deles. E tem um concurso que ainda está rolando, até depois de amanhã, no dia 15, para você fazer o teu próprio cubo. É um concurso da Wizards. E que você pode ganhar muitos play points no Magic Online. Acho que são 1000 play points e um set foil, alguma coisa assim. E para participar é fácil, é só upar teu cubo lá, numa tabela do Excel.
Legal, ó, pra quem gosta de Commander aí também, tem um vídeo aí, ó, que a gente vai linkar, de um mesão, 4 pessoas jogando Commander, tá no YouTube. De qual canal, MP? Deixa eu ver aqui.
Eu acho que é do MTG Goldfish.
MTG Goldfish, isso mesmo. Eu achei meio confuso de assistir, porque eu não tô acostumado com Commander, né?
Mas por quê? São 4 pessoas jogando com Fedalgrif. Só isso.
Mas é legal. Eu assisti por um tempinho aí, mas pra quem gosta de Commander, eu acho que vai entender mais que eu. Ele confere o link aí.
É zoeiro, né? É zoeiro.
É legal. Ó, e saiu também os terrenos básicos, né? A gente não falou nos spoilers, mas saiu os terrenos básicos.
As artes dos terrenos de Kaladesh, né?
Isso, tem link aí também.
Eu tava curioso pra saber, principalmente as florestas, porque floresta é sempre complicado você retratar num plano de artefato, tá? A arte tá bonita, como sempre. Tá um pouquinho exagerada em algumas coisas, você percebe bem o exagero nas ilhas, né? Tem 2 ilhas ali que eu achei meio estranhas. Mas assim, é um plano de artefato, então você já meio que sabe o que esperar.
Eu acho que eu vou comprar, cara, aquela caixinha lá que substituiu o Fat Pack lá.
Ah, o bundle.
Isso, porque ele vem com terreno básico e provavelmente esses terrenos aí vão ser os terrenos do meu cubo.
Ah, boa, boa. Vem bastante, né? Vem que um
50, acho que ele é 80. Vem, não, 80. 80. 80 é
bastante. Bom, ainda em spoiler, saíram as cartas exclusivas dos Planeswalker decks. Pois é, pra quem não lembra, além dos Planinautas, a Anissa e a Chandra, que não são as do set normal, né? São aquelas ruinzinhas. Tem também algumas cartas específicas. E quem quiser ver, eu vou deixar o link aqui. Não vale a pena comentar porque são cartas ruins. Tá. São cartas que funcionam para aquele deck apenas e para quem está aprendendo a jogar. É, que mais? Ah, tem uma coisa que é spoiler, só que não é de Kaladesh, tá? Para quem já está cansado. O nosso ouvinte Eduardo Borges enviou um link do Magic Spoiler com algumas imagens de Revolta do Éter. E uma das imagens tem um time de Planinautas que nós estamos muito bem familiarizados, tá? Um time de 5 Planinautas, só que um está ausente, que é a Chandra. Uhum. E no lugar da Chandra, lá atrás, né, com um olho machucado, mas com uma juba, né, bem representativa, tá o Ajani.
Uhum.
Tá. O Planinauta Jane Jubadouro, que faz tempo que ele não aparece no Magic. Além disso, da imagem que o Eduardo mostrou, que eu vou deixar linkada aqui, na Salvation, alguém postou, eu não vou dizer alguém, né? Além de linkar a imagem, eu vou também dizer quem foi, postaram algumas imagens de Revolta do Éter. Além dessa imagem, tem outras. Tem, por exemplo, a Chandra e a Anissa presas em algum lugar, batendo no vidro. Assim. Tem a imagem do Tezeré também. E deixa eu ver quem foi Gatran, ele é juiz nível 2 e ele não quer spoiler nada, então mudou o título aqui, mas enfim, deve ser real, porque as imagens são muito boas, tá?
Esse aí, eu fiquei pensando que parece bastante com os Power Rangers, né? Tá faltando o Power Ranger vermelho.
Olha, uma coisa, né? O Ajani, a última vez, uma das últimas encarnações dele, foi na vez em que ele lutou com o Nicol Bolas. Será que ele vai entrar pra Sentinelas e lutar contra o Nicol Bolas de novo em Amon Cat?
Pode ser.
Pode ser, né? Uhum. Uma outra coisa, se ele entra pra Sentinelas, como seria o juramento dela?
Ah, não sei, cara. Sei lá, quando você coloca o juramento em jogo, sei lá, você busca um terreno básico.
Ó, somando todas as encarnações do Ajani, ele é azul, ele é ó, branco, vermelho e verde, tá? Naya. E ele poderia, sei lá, dar uma hélice de raios no oponente, né? Toma 3, você ganha 3. E fazer alguma outra coisa verde quando você controla um Planinauta, sabe? Tipo, dá mais um pra um bicho e tal. Sei lá. Seria interessante de ver, seria o primeiro juramento multicolor, já pensou?
Isso é legal.
Legal. Bom, o que mais? Eu dei uma passada aqui nos canais brasileiros de Magic, né? Tem muitos canais. Encontrei algumas coisas mais recentes relativas a Kaladesh, principalmente. Por exemplo, no canal Camelot Gaming, que é brasileiro, tem um vídeo sobre os combos com as cartas de Kaladesh, combos que funcionam no Vintage, Legacy ou até no teu Commander, né? É interessante, com o pouco spoiler que nós temos, né? Já tem alguns combos lá que conseguiram descobrir. Além disso, vídeos da Pax continuam aparecendo, Fernando.
Tem muito material ainda, né?
Sim, então é isso que eu tinha falado, né? O pessoal voltou com bastante material, tá editando e tá saindo aos poucos, né? Então continuam saindo, tem um no canal diário do Planinauta, vou deixar linkado aqui também para quem quiser ver, é bem legal. O Henrique do Black Lotus postou um vídeo sobre as Masterpieces, tá? Que nós falamos agora. Além dele, o André do Motivo também postou um vídeo sobre as Masterpieces. Inclusive, o André foi rápido. No mesmo dia que saíram as 4, ele postou. E depois, mais tarde, né? Acho que no começo do dia seguinte, ele postou um comentário sobre todos. Então, quem quiser ver as artes e escutar alguém comentando, dá uma olhada nesses dois. Fernando, por fim, o que falta?
Falta um mall, né?
Magic Online. Rapidinho, Legacy Cubo vai voltar dia 21, pra quem curte, tá? Com mudanças na lista, as 10 mainlands vão entrar. Ó, quem tem desvio, quem tem toque, né? Precisa ver as coisas completas, ou simetria. Eu adoro ver simetria, cara. Tipo, dá uma coceira quando você vê um ciclo incompleto, sabe? Uhum. Agora tem as 10 mainlands do cubo, graças a Deus. Bom, pra jogar os drafts você vai precisar de 10 ticks, tá? Como sempre. O que mais? As ligas de draft já estão online, tá? Inclusive tem um podcast inteiro do Marshall e do Luiz Scott Vargas falando sobre essa mudança, né? Eu não pensei que tinha gente contra essa mudança, porque tem algumas minúcias ali que faltou a gente conversar sobre. Mas, enfim, é uma realidade, tá aí, tá? A aproveita se você não tem tanto tempo para sentar a bunda e ficar 4 ou 5 horas na frente do computador.
Mas esses caras são contra a mudança do draft, é isso?
Isso, basicamente quem é contra é por dois motivos. Primeiro que dá para roubar de alguma forma, né? Dá para combinar como você vai draftar com as pessoas da tua mesa. Como você não vai jogar contra eles, né? Eu acho isso meio besteira.
Eu acho, né?
É possível, mas não quer dizer que vai ser feito. E um outro motivo também é porque tira, é o mesmo jogo, mas tira um pouco das características do que é um draft, tá?
Isso a gente já tinha comentado, né?
Mas tanto no draft como no gameplay também, tá? As decisões que você toma no gameplay, pra quem drafta bastante sabe disso, são influenciadas pelo que você já viu do seu oponente, pelo que você tem no teu side. Isso é muito comum em cubo, Fernando. Se teu oponente tá, por exemplo, de mono red e você deu last pick no... como é que é o nome daquele encantamento? Sulfuric Vortex, tá? Você de repente aquilo rodou a mesa e você deu last pick naquilo, você sabe que você não precisa ter medo dessa carta, tá? Agora,
eu já tô vendo isso bastante no meu cubo aqui, cara. Quando a gente testando aqui, quando a gente corta, pesadelo recorrente assim, a gente não precisa preocupar com o preto, né? Porque como é pouca carta, o cara sabe que ele não vai usar no preto.
Isso, o gameplay do draft é um jogo de informação também, principalmente no formato singleton, como cubo. E eles tiraram esse aspecto, né? Porque agora você vai poder jogar contra quem não tava na tua mesa. Mas enfim, isso é o assunto vai longe, viu? Tem pano pra manga.
Eu concordo com tudo que esses caras falaram aí, mas eu acho que o fato de você poder fazer o draft um pouco mais aberto, assim, né? Mais sem amarras, eu acho que justifica tudo isso.
Entendeu? Exatamente, a conclusão que eles chegaram, eu também acho. É melhor pro jogo porque vai ter mais gente jogando. Uhum. Simplesmente por causa disso, tá?
Eles chegaram a essa conclusão também.
Sim, é melhor pro jogo inteiro porque vai ter mais gente jogando. Então isso é bom, né? Pra você não adianta você ter o draft certinho, o 8-4 lá, e só você e mais meia dúzia querer jogar. Não dá. Tem que ter sempre 8 pessoas. A liga meio que acaba com esse problema, né? Então, é uma forma... você sacrifica um pouquinho pra ganhar, de repente, longevidade do jogo, ou pra ganhar mais jogadores, diversidade, enfim. Bom, e por fim, Fernando, o draft dessa semana, né, do flashback, vai ser triplo Cicatrizes de Mirrodin.
Bacana. O que tem de bom Cicatrizes?
Bom, pra quem não lembra, Cicatrizes é uma coisa engraçada isso, né? Esse bloco é o seguinte... Em Cicatrizes, 20% das cartas são de Infect. De Infect, não, são Phyrexianas, tá? E os outros 80% são Mirranianas. Então é mais ou menos Metalcraft contra Infect. Só que como tem pouquíssima carta de Infect, você vai ter que pegar todas as cartas que dizem Infect. Se você for a única pessoa draftando Infect na tua mesa de draft, você vai vencer, tá? O deck vai sair forte. Se você estiver disputando com mais duas, já era. Todos perderam.
Cada um vai ficar com uma criatura e boa, né?
E o resto é Metalcraft, né? Agora, o que tem de bom é carne, é só depois. Depois, eu tenho umas coisinhas de proliferar, tá?
A Mox,
Mox ou Paladin, daí, acho que é assim. Eu não cheguei a ver o que tem de muito bom, não. Mas o draft em si é interessante, né? Essa coisa de tribo. Realmente vira uma guerra de Phyrexia contra Metalcraft. Mas enfim, vamos falar de preços?
Vamos lá.
Teobaldo.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Fernando, o que trazes para nós hoje?
Antes da gente falar de grana, cara, vamos dar um recado importante aqui. A galera sabe aí, quem escuta o podcast, que eu sou um incentivador do Puka, né? Eu adoro esse site, acho que revolucionou o jeito de você trocar cartas. Quem não conhece, dá uma pesquisada aí, que o Puka é bem legal. E recentemente o Puka passou por uma mudança, eles começaram a permitir no sistema deles as cartas de Magic Online e fizeram também uma mudança na questão da qualidade das cartas, diferenciação de pontos, né? E o Uncle K, canal Uncle K, fez um vídeo bem legal, cara, explicando essas mudanças do Puka, comentando alguma coisa sobre bugs, né? E incentivando a galera também a não deixar o Puka de lado, porque realmente é um canal excelente para quem quer jogar Magic e não quer gastar tanto dinheiro assim, sabe? Então a gente vai deixar o link dele aí no podcast para você dar uma conferida, porque esse canal Uncle K é um dos grandes incentivadores do Puka também. bem e merece aí. Ele abriu uma discussão bem legal, participa lá.
É, houve crítica sobre a mudança no Puka Trade, sim. É, muita, teve um backlash aí, muita gente criticando. Mas como eu não uso, não posso dar opinião. É, o canal Uncle é do Jorge Klotz, né? Recentemente ele foi muito bem no circuito Liga da Magic. Não sei se ele escuta a gente, mas abraço pra ele e pros youtubers que escutam a gente. É, vamos lá pro MTG Goldfish pra ver o que mudou. Porque, assim, além de estar chegando a rotação, tá? Tem muita especulação devido aos spoilers que saem todo dia, né? Uhum. Então, no tipo 2, de papel pelo menos, a gente tende a ver algumas mudanças em virtude disso, né? Então, na última semana pra cá, por exemplo, teve algumas cartas como... É, lembra do Robo Lobo? Ou Lobo Cop?
Prototype, né? Lupino,
não é isso? Isso. O 2 manas 5-5. Uhum. Ele subiu 10%. Ó, tá poderoso os 80 centavos. Mas o que subiu 10% de novo, Fernando. De novo. Acho que a terceira semana seguida foi brutalidade coletiva. A brutalidade preta, né? Mágica de escalar preta. Que nós vimos em Legacy, Modern e tipo 2. Tá?
Essa eu já tava imaginando, cara, que é um infinito e além. Ela é muito boa, essa cara.
Sim, sim. Algumas cartas que não estavam vendo muito jogo, tá? Acabam baixando também. Por exemplo, o Green Flayer, aquele bichinho lá, verde e preto, né? Duas mandos 2 e fica 4-4 também no Delirio. Ele baixou 10% na última semana e também um pouquinho menos de $20, tá? Uhum. Então, daqui, de repente, vai chegar um preço razoável, né? Tudo bem que ele é mítico, mas $20 pra ele tá carinho ainda.
Se aproximando da rotação aí também, Liliana tá despencando também, né?
Isso. Vamos ver aqui de Kaladesh, o que, quanto estão as cartas no pre-order. A Chandra, que é fantástica, né? A Chandra de 4 humanas tá no pre-order $46.
Eu acho que vale, cara.
Ah, não. Bom, eu sou suspeito de falar, né? Com o Jacezinho eu falei, não, tá caro, espera, vai baixar.
Então vamos fazer o seguinte, vamos registrar esse momento aqui no futuro. Eu acho que vale, viu? Eu tô dizendo, vale, compre.
Olha, vai ser uma edição que vai vender bastante, tá? Vai estar flodado de carta. E a Chandra tá competindo com outras plenautas. Essa edição sozinha tem 4 plenautas. Então, tudo bem. Se ela começar a jogar, vai ser que nem aquele Jace, tá? Pode chegar a $100. Mas, ela custa 4 manas. E aí tem muita competição na curva 4. $46 é muito, Fernando. É. Não dá pra me convencer, não.
No futuro revelará.
E o Mecano Titã Verde? 5 manas, 8-8 atropela. Bom,
esse sim tá caro.
Morre pra desencantar, pô. É. Ele tá $8, Fernando. É uma mítica de $8.
É, acho que tá caro.
É, pode ser um finisher aí no deck verde, quem sabe? Uhum. Se jogar. E, gente, eu acho que é isso. No Modern tem alguma grande mudança?
Vamos ver.
Hierarca Nobre subindo 13%, tá $75. A versão original de Conflux.
É porque eu acho que no Modern agora tá jogando só esses deckzinhos agro, né?
Pois é. Engineered Explosives, lembra?
Lembro, claro.
Apareciam alguns decks aqui, subiu 15%, cara. Tá $51 também. Vamos ver o que desceu, o que dá pra comprar. Ah, você gosta de jogar de Death Shadow no Modern?
Não, cara, eu não gosto desse deck.
Eu montei ele e brinquei uma vez lá no Modern pra ver como é. Se não vem Death Shadow, fica chato o jogo, sabe? Que estranho. Ele baixou 10% na última semana, tá um pouquinho menos de $15. Então com R$50 você consegue. Aliás, quanto tá o dólar, hein?
Ah, deve estar 3, né?
Não é a fase de compra? Vamos saber quanto está o dólar.
Eu já desisti de converter há muito tempo, cara, nem olho mais.
Ah, tá 3,31. É, subiu da última vez. 3,31 é caro. Bom, e é isso. Tem mais alguma dica?
É que eu tô vendo aqui, a gente falou sobre tudo já.
Então vambora, Teobaldo, combate.
E agora vamos ver quem chutou o bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Pra quem não reclama que o Teobaldo não aparece na fase de combate, pelo menos na vinheta ele sempre aparece, né? Ó, teve 2 GPs selados essa semana, de time selado, né? Então, é como o GP São Paulo daqui, né? Foram bem no final da fase, né? Do formato, e a gente não vale a pena falar sobre as listas, mas teve alguns pro players que ficaram em destaque lá. Por exemplo, lá em Kyoto, que teve mais de 700 times, hein? O Kentaro Yamamoto ficou em segundo, né, com o time dele. E em Louisville, nos Estados Unidos, eu acho que é Estados Unidos, ou Canadá, deve ser Estados Unidos. O top 4 foi estelar, cara. Teve Ben Rubin, que ele foi finalista de um Pro Tour em 98 e ali, depois dali também teve alguns outros títulos. É, teve o time do Sam Black, teve o time do Sigrist, Haine e Alexander Haine, né, e Steve Rubin. Teve o time do Paul Ritzel e do Matt Sperling. Então, Channel Fireball, Face to Face Games e Star City Games, claro. Top 4ando aí. Os caras dominam mesmo, mandaram bem. Além desse GP, teve um torneio Boom em Paris com 200 jogadores. Foi um torneio Legacy. E não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar de Legacy aqui, né? Então vamos lá. É um torneio com 200 jogadores também na Europa, né? Que tem bastante acesso às cartas Legacy, é relevante falar. Primeiro lugar foi Miracles.
É, pra quem tá falando que o Legacy tá morrendo aí, olha aí, 200 jogadores, né? Pois é. O campeão foi um deck bem basicão mesmo, viu? Ele não tem muito. Ele usa 20 terrenos aí, a galera geralmente usa 21, né? Pra não zicar no Miracles. De criaturas, ele usa 3 Mago da Conjuração e 3 Mentores. Tem aparecido umas versões com 4 Mentores, né? Acho que o pessoal tá identificando uma win condition muito boa, né? Com ele aí. Realmente é, cara. Ele comba com... Quando, se você tem 2 Tamplos em jogo, é absurdo o que ele faz, né? Geralmente você já tem bastante mana e você vai comprando, voltando, enchendo a mesa de token e mata o cara em 2 turnos. E fora isso, acho que não tem nada. Tem 2 Predizer, né?
Aqueles 3 Vendilion no side são comuns?
Isso, bem lembrado. Os 3 Vendilion não, cara. O pessoal geralmente costuma usar 1. De repente, o cara tava esperando enfrentar bastante Storm aí, alguma coisa assim, entendeu? Enfim, ou então Show and Tell, enfim, eu não sei. Mas não é comum aparecer 3 Vendilion no side. Mas deu certo, né?
O que é incomum é o segundo lugar, que foi Reanimator.
Esse foi bem estranho, esse deck mesmo, cara. Isso aí não costuma ver. 13 terrenos, né?
A primeira coisa que me chama a atenção aqui é Chanceler do Anexo.
Chanceler do Anexo pra não deixar o cara interromper o seu jogo, né?
Exato. Se você revive isso, todas as mágicas dele custam 1 a mais. E se isso aqui vem na sua mão inicial, a primeira mágica dele custa 1 a mais.
Essa aqui acho que é o espírito do negócio, né? E aparecendo uma carta nova aí, ó. Neófito Insolente.
Que joga Dread. Ele também tá tentando reviver o Senhor da Insanidade. Se ele consegue reviver o Senhor, no final da etapa final dele, cada jogador descarta a mão inteira.
Interessante.
E é esquisito, né? É um reanimator diferentão.
Tem aí, ó, a Brutalidade Coletiva aparece.
Tem 2 cópias aqui da Brutalidade, né? Tendo 4 cópias da Pétala de Lótus. Eu gosto de ver essa carta, sabia? Dá uma nostalgia.
E outra também, Ritual Sombrio, cara. Ritual Sombrio não aparece no
Ritual Renato. Sombrio. Eu fiz tanto isso, cara. Mano, Ritual Sombrio, entomar e reviver cadáver.
Rapaz, eu tenho um trauma na minha vida, é o seguinte, cara. Eu odeio jogar contra Pox. Pox. Eu odeio. É o meu trauma. Eu jogo contra qualquer um, mas Pox eu odeio. Isso por causa de uma vez, cara, que eu tomei um Mana Ritual Liliana, cara. Cara, eu controlou o jogo, assim, do primeiro turno, entendeu? Sim. E eu tomei um trauma tão grande que um dos decks que eu mais odeio na minha vida é Pox, cara. Se você tem um Pox, você é um maldito, cara.
O jogo passa a ser você contra o Planinauta, né? E normalmente você perde se ele baixa no primeiro turno assim.
Mas vamos lá, continuando aí, ó, terceiro lugar.
Death in Texas, terceiro
lugar. Death in Texas vem com novidade também, né? Que não costuma aparecer no Legacy. Primeiro aí só, pra começar pelos terrenos, uma Fábrica de Misha, que geralmente não aparece.
Falando em nostalgia, né?
Três Místico, Madre das Runas, acho que esse Banished Priest aí também é novidade, né? Usa uma cópia, uma carta bem baratinha e bem efetiva aí, eu gosto. E nunca pensei em usar ela no Legacy, mas acho que com frasco vai bem. O Prelate também, né, que a gente comentou no último programa que eu participei.
Sanctum Prelate de Conspiracy invadiu o Legacy, então.
Ele tá usando 2 cópias aí, acho que vai bem a calhar, né?
Pra quem não lembra, quando ele entra em jogo, você escolhe um número e mágicas que não sejam criaturas com custo de mana daquele número não podem ser jogadas.
Não podem ser jogadas. E a talha nova também, né? A talha nova de 3.
A talha de 3 manas.
Como eu tava falando, cara, eu não sei se você vai lembrar, eu não sei se eu cheguei a comentar no ar ou só com você, como o Death in Texas está entrando de vez na curva 3, cara. Perceba, olha as cartas e veja a curva 3.
Tem mais uma de curva 3 aqui de Conspiracy, cara. O Recruiter. Né? Cutter of the Guard. É aquele bichinho lá que busca outro bicho. É mesmo, né? Isso aqui, curva 3, talha, curva 3, prelate, curva 3.
Isso, se você coloca o frasco, consegue encher, encaixar três marcadores no frasco, cara, o jogo tá controlado.
É, mas você tá arriscando também, né?
É.
Você tá arriscando deixar ali no 3, é um turno a mais.
Uhum.
Mas assim, vale a pena, né? Se for um prelate, por exemplo, puta merda.
É, tá. Então eu acho que o diferente é só isso mesmo.
Ok, é, vamos lá. Bug e oposição.
É, isso é legal, cara.
Bug e oposição com Garru que fala bravo, Fernando.
É, Garru que fala bravo também não costuma aparecer aí no Legacy.
É.
Mas, assim, eu tô jogando com ele no cubo e realmente, quando ele entra, cara, é complicado.
É, oposição é um arquétipo clássico também no cubo. É, tem Shardless Bug, que é uma lista clássica também no top 8. Tem mais um deck de Miracles no top 8. E tem um deck de Dredd também.
Aliás, esse de oposição, ele é meio Shardless também, sabe? Ele tem aí gente. É. Tem um pouquinho de Charles também. É uma mistureba.
Ok. Então, dois Charles. Ou um e meio no top 8. Vai. Agora, esse Dredd também chama atenção, cara.
Esse aí chamou por quê? Você achou o quê?
Bom, tem mais uma carta que apareceu antes aqui que tá chamando atenção, que é o Chanceler do Anexo.
Esse, deixa eu só abrir aqui. Esse é o que...
É o bichinho branco que você revela da sua mão.
O deck é o Manaless? É o que não precisa do terreno?
Sim.
Ah, então. Não, esse já costumou aparecer. Esse já apareceu já. Esse Chanceler já apareceu nesse deck já.
Ok, ele me chamou a atenção. Que mais, além do Chanceler, tem... Ah, então é a lista clássica, pelo que você tá falando, né? Tem Phantasmagorian, tem o Amálgama, que é uma criatura nova, tem Flayer of the Hatebound, né? Aquele bichinho lá de Innistrad original, e o Ginete do Redemoinho, que ninguém vai lembrar o que faz.
É, o último update nesse deck aí foi o Amálgama mesmo.
É, o Amálgama, que é o bicho verde, azul e preto, né? Nossa, Ginete do Redemoinho de Apocalipse. Caramba. Ah, The Feels. Muito bem. É, vamos para um outro torneio. Tem o MOX, né? O Magic Online Championship Series. Teve um torneio T2 grande com 400 jogadores, tá? E do top 8 aqui, a gente pode destacar o seguinte. Teve 5 Bunch Company, tá? 3 deles usando Tamiyo. Então, a Tamiyo sim tá vindo o jogo. Além disso, teve um White Winnie.
O White Winnie de $150, né? Vale frisar.
Baratinho. Dá pra top 8 tá, torneio aí do Magic Online, sem gastar muito. Teve também um Jundi, tá? Que de Jundi mesmo... Peraí, Jundi mesmo só teve o... Deixa eu ver o que deu pra destacar. Language? Ah, é o seguinte. Desse deck Jundi, o que vai rotacionar, né? Sair do tipo 2, só Language e o Fire Impulse, tá? De cartas que não são terreno dele. Então, pessoal, é um deck que já tá preparado para rotação, praticamente. É só sair alguma coisa parecida com Language, ou sei lá, mesmo que seja 5 manas, acho que dá para brincar ainda. Então, quem sabe tem um arquétipo Jundi surgindo no tipo 2.
É, dá para colocar a Chandra aí?
Cara, eu não sei. A Chandra não é tão controlizão assim, né? Se bem que ela é tão flexível, cara.
Eu também achei. Justamente porque eu achei que ele é muito boa, sabe?
É que Language da gente em tokens, cara. Chandra não.
É.
Além disso, teve o último deck que é o Zet, né? O deck UR de Visões Febris.
Esse deck aí tá fazendo sucesso, né? Tô vendo um monte de gente no Facebook aí procurando carta pra ele.
É um deck divertido. O problema é que ainda tem comando de Dromoka no formato, Fernando. Que por 2 manas você tem um modo ali de graça, tá? Pra sacrificar encantamento. Bom, vamos pro Modern rapidinho?
Vamos lá.
É, teve uma etapa do Circuito Liga Magic que foi em Assis e ela foi vencida pelo Felipe Lima, que não é o nosso Felipe, tá? Mas ele venceu de Soul Sisters, cara.
Faz tempo que eu não vi Soul Sister no primeiro lugar, né?
É por isso que eu tô destacando aqui, cara. Soul Sister vencendo o torneio Modern. Clássico Soul Sisters com ascendente de serra, né? Chutando bundas aí, muito bem.
27 criaturas e 11 mágicas, né? Só dando uma...
Isso. E agora, gente, pra vocês que estavam com saudade do Grilo, ele vem aí.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
E a lenda de volta. E aí, Grilo, como é que você tá, cara?
Cansado, cara. E é como vão as coisas no passado, porque eu tô 5 horas no futuro.
Eu acho que você não tem muita saudade do Brasil, né? Você tá num lugar um pouquinho mais agradável.
É. Um pouquinho é um... Eu acho que não é o termo que eu usaria, viu?
Esse negócio de país do primeiro mundo, onde tudo funciona, é real mesmo? Tipo...
Bom, tem umas desvantagens. Primeiro que aqui tem burocracia pra caramba, cara. Não sei se você viu no meu Facebook, mas eu falei a zona que era só pra você conseguir usar a impressora. Usar a impressora da universidade.
Eu li isso aí.
Que assim, fazendo um resumo ao provinte, assim, aqui na universidade você tem que fazer assim. Você tem que se registrar lá no site da empresa que faz a impressora, aí você tem que abrir conta num site que se chama PayEx, eu acho que é tipo um PayPal só para os países nórdicos, mas é um PayPal que só para os países nórdicos. Se você não for nórdico, você tem que fazer um registro diferente, que tem que mandar cópia do passaporte para eles, aí você tem que colocar dinheiro nessa conta, aí você tem que registrar seu cartão da universidade, tudo isso só para imprimir uma droga de uma folha.
Bom.
Aí outra coisa que é uma bosta é que tudo aqui fecha cedo, tipo, o banco fecha às 3 horas da tarde.
Ô, louco, mas abre pois mais é. Cedo pra compensar ou não?
Abre lá umas 9, 10 horas da manhã.
Ah, é igual aqui então. Caramba. Mas tá tudo certo contigo?
Sim.
Muito bem, senhor. Vamos tentar gravar mais lore, né? Continuar. Agora tá chegando o teu livro favorito também, na saga de Weatherlight, né?
É, não, que tá foda, eu tô muito sem tempo agora. Porque o ano passado eu tava só coçando, né? Tipo, eu tinha acabado de me formar, não tava conseguindo emprego nem fudendo. Então, tipo, eu tava lá em casa fazendo nada, né? Mas agora agora eu voltei a ser gente, sabe?
É. explicar pro vídeo que a gente tá gravando no fim de semana. E também pra bater os horários, né? Que você tá 5 horas aí no futuro. E que o programa vai ao ar daqui a alguns dias, então eu vou gravar o resto das fases com ou o Felipe ou o Fernando ou os dois, e aí
eu vou ficar lá no camarim,
o Teobaldo vai te maquiar e depois eu encaixo a fase principal aqui no meio, senão fica muito cedo pra soltar um podcast novo, né? A gente acabou de ter um terça-feira,
fica estranho, né? Que aí vai ter mais spoilers, só que aí a gente não vai cobrir os spoilers, porque sabe como é, né?
Tipo de coisa.
Mas vai ficar estranho.
Mas, cara, tá rodando muito bem, tipo, você tá conseguindo acompanhar e tá postando tudo no Facebook, né? Até os spoilers e as coisas interessantes que aparecem, então... Pelo menos essa parte aí está participando. E legal, cara, obrigado mesmo. Tomara que dê pra você fazer mais lore, cara. Eu vou... Enquanto eu puder me ajustar, eu me ajusto ao teu horário também, viu, Grilo?
Ah, obrigado.
O horário que você puder, o dia que você puder. Porque, tipo, hoje eu tive que acordar um pouco mais cedo do que eu acordaria, mas não tem... Pra mim, por enquanto, não tem problema. É um prazer mesmo, até porque dá saudade, né, de fazer o programa contigo, pô.
Todo mundo tem saudade do Grilo.
Bom, vamos falar do bloco de Sombras em Estrade?
Vamos lá, então, antes de mais nada, anteriormente em Batalha por Zendikar, encurtando a história, eles conseguiram matar o Olamog e o Kozilek, aí o Jace Viewer falou, não era pra ter 3 Eldrazi? Aí ele falou, beleza, eu vou pra Innistrad falar com esse tal de Sorin, ele provavelmente vai saber alguma coisa do Inhaku, ver se a gente consegue enchar ela e matar essa aí também. Beleza?
Tranquilo.
Todo mundo acompanhando até agora?
O que eu consigo lembrar de Innistrad, de acordo com Doug Bayer, há 6 mil anos a Nahir e o Ugin e o Sorin aprisionaram os Eldrazi, lá em Zendikar, né? E a Nahir tava hibernando lá pra ficar de olho nos Eldrazi. Isso foi há 6 mil anos. Então, alguns dos nossos protagonistas são bem velhinhos.
São idosos.
Aí aconteceu uma treta em Zendikar, onde eles acordaram, aconteceu uma treta em Innistrad, depois com Sorin, isso aqui é relevante, né? Se você não conhece a história de Innistrad, dá uma procura, porque o Sorin volta pra lá, tem a Avacyn, tem o Hellvolt, o Grizzlebrand, enfim. E depois dessa parte da batalha por Zendikar, engraçado, né? Os dois blocos estavam relacionados no passado, na primeira vez que nós conhecemos os dois blocos, e agora também eles conseguiram relacionar, né? E agora então nós voltamos com Sombras e Innistrad. Grilo, o que tá acontecendo?
A história começa com uma reintrodução ao plano, pra vocês lembrarem do que se trata o plano, com duas caçadoras, a Lana e a Lena, que estão na trilha de um lobisomem, né? Bom, encurtando a história, elas encontram a Arlin Cord, e a Arlin Cord vira e fala, velho, o bicho vai pegar aqui em Innistrad. Aí é fim, porque na verdade essa história de introdução não tem nenhum impacto na história. Você gosta da Arlin Cord?
Ah, cara, eu gosto.
Bom, ela não tem nenhuma relevância na história.
Eu acho que ela é a primeira planinalta, pelo menos que parece, né, fisicamente, uma balzaciana, sabe? Ela é um pouquinho, ela parece mesmo um pouquinho mais velha. A gente sabe que a Liliana é muito velha, só que ela não parece, né? A Arlene já é uma, praticamente uma senhora, né? Então é legal isso, ela meio que representa ali a... Não vou dizer a terceira idade, mas ela representa as pessoas mais experientes do Magic.
Basicamente, né? Bom, agora, começando pra valer. A Vassin, então. Tá lá a Vassin, lá passeando pelos ares de Innistrad, né? Ajudando a galerinha, como ela sempre fez. Aí, um belo dia, ela começa a ouvir as preces de uma criança que se perdeu no meio do mato, né? As preces da mãe dessa criança também. Pedindo ajuda. Pô, a Vassin, ajuda aí. Pô, as florestas de Innistrad são mó treta. Dá uma ajudinha. Beleza, a Vassin vai lá, ajuda, a criança fica maravilhada, ó, a Vassin em pessoa e tal. Aí vai lá, leva a criança de volta pra mãe. Aí beleza, a mãe chega, nossa, obrigada, Vassin, que seria da gente sem você, né? Aí quando a Vassin tá embora, chega lá a mãe e começa a dar esporro na criança. Tipo, ah, miserável, por que você sai correndo no meio do mato? Ah, queria que a camisinha não tivesse furado.
Nossa.
Tá bom, tô exagerando, mas sabe como é, esporro de mãe, né? Aí, tipo, começa a ter um zumbido, assim, na cabeça da Vassin. Ela chega, pô, do que adianta, né? Tipo, eles pedem ajuda, mas aí essa ajuda, eles continuam, né, nessa agressividade, né? Aí começa a passar na cabeça dela uma frase: as sementes da humanidade são podres.
Nossa.
O tempo todo, assim. Aí ela fica com esse pulga atrás da orelha, mas chega... Bom, vou continuar fazendo meu trabalho. Aí, um tempo depois, ela chega numa das igrejas, pra um sacerdote, eu acho que tava rezando, né, porque tava começando a ter maior incidência de ataques a humanos, né. Aí, tipo, ele chega, Vassin, você atendeu minhas preces, você podia ajudar. Aí a Vassin chega pro sacerdote e fala: você é puro? O cara diz: como assim eu sou puro? Você é puro? Mas claro que eu sou puro. A Vassin vira e fala: não, você não é puro, porque você nasceu.
Nossa. Que maldade.
Aí,
cara.
Ela vai lá e mata ele.
Assim.
Aí,
assim. Do nada.
Assim, assim, simplesmente.
Tá.
Aí, nesse meio tempo, corta pra uma história de um pai de família, né? Que costumava ser lobisomem, mas pela benção da Vassin, voltou ao normal, né? Teve na cidade original, no retorno de Vassin, teve toda uma história assim de todo mundo que era licantropo podia pedir pra Vassin ou curar da licantropia, ou tipo, vira meio que aqueles wolf, né, que era meio homem, meio lobo. Só que com a sanidade, né?
A Vassin era poderosa assim, né?
Aí então chega lá o cara assim, né? Aí o cara tá lá vendo, falando com a família e tal. Aí a família falando: não, acorda, acorda. Então, tipo, aí ele abre os olhos e percebe, assim, que toda a família dele tá morta. Tipo, é sangue pra todo lado e tal. Aí ele se desespera, né? Que quer dizer que ele voltou a ser lobisomem. Assim, lobisomem sem nenhuma sanidade. Aí ele sai da casa dele e vê lá começa a descer os anjos. Ele diz: pô, a Vassin tinha quebrado meu galho, mas o que aconteceu? Por favor, me salvem. Aí, tipo, os anjos chegam: não, você não merece salvação. E mata o licantropo também, claro.
Nossa, é tipo uma inquisição, só que uma inquisição que não tem filtro, pega todo mundo.
É. Pô, mas... Então, devia ser o Kozilek em Innistrad, porque aí dava uma boa desculpa pra fazer reprint da Inquisição de Kozilek, não dava?
Verdade. Eles já tiveram muitas oportunidades, Grilo, e fizeram agora como raro.
Melhor que nada, né?
É, o pessoal ainda não dá pra reclamar, né?
Que coleção que teve reprint mesmo? Foi Conspiracy? Não lembro.
Isso, foi Conspiracy.
Bom, enfim. Treta vai, treta vem, e a gente pula pra Sigarda, lembra dela?
Ah,
ela chega e fala: mano, tem uma coisa estranha acontecendo. Meu sentido de aranha está me dizendo que tem perigo. Aí chega lá a Bruna e a Gisela, obviamente alterados. Chega: oi, irmã, você ficou sabendo as novas? A Vassin tá chamando a gente para fazer o grande trabalho.
Pelo aí jeito, chegamos... pelo que você tá falando, a Sigarda foi... Ela ainda não foi alterada.
Isso.
Tá bom.
Ah, deixa eu abrir um parênteses, que é nesse ponto da história que mencionam que a Bruna Gidal e a Sigarda tinham uma quarta irmã que fazia pacto com o demônio. Então a galera que ficou sabendo cadê o anjo branco e preto desse ciclo, talvez apareça algum produto suplementar no futuro.
Ok. É, mas se ela fazia pacto com o demônio, ela deve ter sido perseguida pela própria Vacin.
Sim, sim. Foi exatamente o que aconteceu, na verdade.
Ok.
Então, essa irmã branca e preto morreu, a gente nem sabe o nome dela, mas quiçá, né? Enfim. Aí, então, tipo, aí a Vacin chega e fala, Sigarda, tá na hora de fazer o grande trabalho, finalmente livrar, expurgar esse mundo de todo pecado, né? Aí todas elas vão embora, agora a Sigarda chega, mano...
Esse negócio tá chegando a Skynet versão anjo.
Exatamente. Mano, acho que eu vou, cara, eu vou tentar proteger os humanos que o bicho vai pegar, né? Aí a história corta pra, tipo, os anjos tacando-lhe fogo numa das vilas, né? Aí chega, nesse ponto aí, a mãe e a criança lá do comecinho desse capítulo chega e encontra a Vacin, chega a Vacin, porque aí a Vacin mata os dois, porque assim, né?
E morreu.
A criança estava toda desfalecida, moribunda, e perguntou pra mãe, no seu tempão?
Nossa.
E morreu.
Magic, o jogo da família.
Bom, enfim, pra ouvinte que não percebeu, os anjos ficaram doidos, ficaram lelés. Então, bom, corta pro Jace, lembra do Jace? Ele tava vindo pra aqui pra Nistrad, né?
Isso, pra questionar então, o Sorin sobre o último Eldrazi e pra saber por quê. É, tinha uma outra dúvida também que ele carregou do Ugin e tal, mas enfim, ele veio investigar, né? Com aquele capuz dele.
É, que ele comprou um casaquinho, né, de couro todo bonito. Aí chega, pô, eu não conheço nada de Nistrad, mas eu sei alguém que conhece, né? Então ele tá lá na carroça, aí ele é atacado por lobisomens, sabe? Essa coisa típica de Nistrad, né?
Sim. Normal.
Aí chega lá na mansão de quem será a guia dele. Aí, tipo, ele é recebido por zumbis. Aí chega, eu vim ver a senhoria. Aí vai lá, leva pro salão principal. Aí está lá, claro, ninguém menos que Dona Liliana. E vira e chega. Oh, olha só quem apareceu.
A última vez que eles tinham conversado era num jantar lá em Ravnica, né?
Uh-huh.
Em que o Gideon convidou os dois pra ajudar em Zendikar e o...
Não, os dois não, só convidou o Jace.
E o Jace convidou a Liliana.
É.
Só que ela não quis, ela queria continuar jantando, mas ele disse que não, ele prefere sair com o Gideon e chutar bundas de Eldrazi.
E aí a Liliana não gostou. Aí chegou, então a Liliana chega e fala, agora você quer falar comigo. Beleza, fala aí, boy magia, o que você quer?
Ô, Grilo, uma dúvida, assim, eles explicam porque, como é que o Jace tinha certeza que a Liliana tava no plano, se ele tinha alguma certeza, porque a última vez que eles conversaram, ela tava em Ravni, que ela é Plinalta, ela pode ir pra onde ela quiser, né?
Não explica, acho que porque o caso da Liliana é em Estrade, né? Então acho que por isso, pô, lá deve estar lá, né? Porque ele estaria em outro lugar.
Não, entendi. Mas
acho que essa foi a lógica.
Na maioria do tempo ela tá em Innistrad.
Uhum.
Ok.
Bom, ele chega pra Liliana e fala, bom, já que você tá oferecendo ajuda, né? Ele fala, eu preciso falar com o Sorin Markov, você sabe onde ele tá? Liliana chega e fala, você é louco? Você sabe quem é o Sorin Markov? Sabe que primeira vez que eu vim pra Innistrad, ele simplesmente apareceu, me testou e falou, bem, você não é poderoso o suficiente pra ser uma ameaça pra esse plano, mas se começar a fazer bagunça, eu te mato, beleza? Foi assim, meu primeiro encontro com o Sorin. Você quer falar com ele? Você acha que você vai conseguir conversar com um vampiro milenar doido?
É, o Sorin, pra quem não lembra, é o Planinauta mais velho que a gente conhece, fora o Nicol Bolas.
O Bolas, aí, e ela ainda adiciona, cara, e, mano, Innistrad não é pra iniciante, não. Você acha que um maguinho azul que nem você vai conseguir sobreviver? Você é louca, não vou te ajudar, não. Aí o Jace falou, ó, tudo bem, não queria sua ajuda mesmo. Pra que lado fica a Mansa Markov? É pra esse? Liliana chega, não, velho, se você quer se matar, beleza, mas pelo menos descansa aqui no meu quarto de hóspedes que fica lá embaixo no porão. Que na verdade é meio que uma masmorra, né? Mas acho que vai servir. Aí beleza, então o Jace vai lá e aceita, né? Aí tem um capítulo contando a história do Bug Trog Monstro que não tem nenhuma relevância pra história.
Peraí, você não vai falar daquele capítulo em que o Jace acorda no meio da noite, vê um monte de vela no quarto dele, um monte de gente rezando?
Oi?
Pô, o cara foi dormir na mansão da Liliana, na masmorra. Ah, é. Ele deve ter tido alguns pesadelos, né?
É, pelo menos, né? I've traveled the roads of Innistrad, searching for the meaning of this change. A história do Gitrog Monster não tem nenhuma relevância pra história. Tipo, acontece nos subúrbios de Innistrad, é sobre um sapão que hipnotiza as pessoas pra ganhar sacrifícios. Na verdade, eu até que gosto bastante, mas é meio que uma historinha contida, né? Então não precisamos entrar em detalhe. Enfim, okay. Voltando pro Jace. Ele chega na mansão do mansão Markov e percebe que tem alguma coisa estranha, porque a mansão tá despedaçada e os pedaços estão meio que flutuando em volta meio que de um... do núcleo da mansão. Ele fica, chega assim, mano, deve ser alguma coisa aqui. É. Então ele vai lá e entra na mansão e vê todos os vampiros do clã Markov mortos, presos nas paredes da mansão.
Fundidos com a parede.
Fundidos na parede. Então é aquela... Como é o nome daquele feitiço?
Declaração em Pedra.
Isso, é exatamente daquele jeito.
É aquela cena, só que aquela cena da Declaração em Pedra, o Sorin já olhando isso, né? Ficando emputecendo.
Tá, então ele tá fuçando, tá lá passeando na mansão cheia de vampiro morto. E é mais ou menos nessa hora que a história fica meio difícil de ler, porque o Jace começa a perder a cabeça. Que ele começa a falar com gente que não tá lá, começa a falar com outros Jaces, aí começa a ficar meio difícil de acompanhar.
Nossa, cara, bem, parece eu a partir do terceiro ano da faculdade.
Então, enfim, ele chega lá e vê um ser humano morto, claro, ainda embebido na pedra, segurando um livro. Ele chega, bom, eu acho que esse livro deve ser importante. Ele pega e chega, mano, vou cair fora daqui antes de começar a ler esse livro, que esse lugar aqui é roubado, né? Enfim, ele vai lá e começa a ler o livro, que é um diário.
Tá vindo a cena do Senhor dos Anéis na cabeça. Nas Minas de Moria, onde o Gandalf também pega de um esqueleto o livro, começa a ler. E depois ele vê que era um diário também, e estavam dizendo que os goblins estavam chegando. Você lembra dessa cena, né?
Lembro mais ou menos, tem que rever o Senhor dos Anéis.
É, mas é igualzinho o que você falou, Gil. Tem um carinha morto ali, tem um diário na mão dele, o Gandalf pega e começa a ler e fala, eles estão chegando. Tambores nas profundezas, esse tipo de coisa.
Bom, enfim. Então são uns relatos de Innistrad, né, sabe? Vampiros, a lua de prata, etc, né? Então, enquanto ele lê, ele começa a tomar nota dos criptolitos que estão em toda a parte de Innistrad. Então ele vê que todos os criptolitos estão apontando para uma direção. Se eu seguir esses criptolitos, talvez eu chegue no fundo dessa história, né? Não, então ele chega lá em Nefália. Aí, em Nefália, tem meio que todos os criptolitos formando um círculo. Aí no meio desse círculo tá meio que um vortex, sabe? Procurem arte de Drawing Art Table, eu acho que é o nome da carta.
O terreninho que você volta pro jogo pagando 3?
Esse mesmo, é mais ou menos como tá a treta, né? Aí ele vê, cara, que no meio desses criptolitos tem um monte de zumbi trabalhando pra montar essa tal estrutura aí. Aí também tem os anjos fazendo sei lá o que por lá, aí chega, cara... De onde tá vindo tantos zumbis? Eu só conheço uma pessoa que manja da zumbizada, né?
Quem será?
Claramente, ele continua fragmentando, né? Ele continua ficando mais doido. Corta pro Sorin. Sorin tá no plano.
Ok, Sorin baixou no plano.
Sorin está na mansão dos Voldaren pra pedir ajuda. Os Markov e os Voldaren não se gostam, diga-se de passagem. Então ele chega e fala, ele chega na festa da Dona Olivia e fala, Olivia, a treta vai ficar feia, né? A gente precisa da sua ajuda. Aí chega a Olivia assim fazendo graça, né? Nossa, olha só, o Markov pedindo ajuda, por que não vai lá pra sua mansão pedir ajuda pros outros Markovinhos? Ah não, tá tudo morto, lá.
Ela sabe que ele é planinauta, Grilo?
Boa pergunta, não sei.
Porque se eu soubesse que ele é planinauta, eu não ia tirar sarro, eu ia obedecer, certo? Certinho que ele fala, pô, pra não ter minha bunda chutada, né?
Veja bem, o Michael tá precisando de ajuda, né? Então meio que... Porque tem uma hora que a Lívia manda uns pé rapado lá pra cima do Sorinho, o Sorinho despacha eles de boa. Mas tipo, ainda assim, né, sabe? Aí é nessa hora que corta pro flashback dizendo o que aconteceu.
Ok, hora do flashback.
Então, voltando o tempo. E é logo depois da Nahiri conseguir conter os Eldrazi, né? Que teve uma hora lá que os Eldrazi quase conseguindo escapar. E a Nahiri conseguiu conter eles, mas chegou, pô, cadê Sorin? Cadê Ugin? Pô, ninguém aqui pra dar uma mãozinha? Aí então ela foi lá pra Enestrad tirar satisfação.
Ok.
Aí então ela achou o Sorin lá perto do Helvault e fala: pô, Sorin, eu fiquei preocupado, você tocou lá o alarme do failsafe do
Olho de Ugin.
Do Olho de Ugin, você não apareceu. Aí o Sorin chegou: ah, nem tinha percebido. Eu acho que é por causa dos feitiços que eu coloco em Estar pra proteger, deve ter bloqueado o negócio.
Ele fica sem sinal, né?
É. Aí a Nahiri chega: ah, então. Aí a Nahiri começa a ficar puta: ah, então você não tava nem aí, né? Tipo, você largou todos os Eldrazi Lines de cara e que se dane a dona Nahiri, né? Assim, né? A Sorin chega: mano, pô, fica de boa aí que você não sabe com quem tá se metendo, amiga. Se eu falei que não dá, porque não deu, né?
E ela tem que saber mesmo, né? Antigamente ela era a aprendiz do Sorin, ela sabe do que ele é capaz. Uhum. Só que eu até entendo ela ficando puta, Grilo. Ela ficou, eu não lembro quanto tempo, mas ela hibernou, né, do lado do olho de Ugin durante muito tempo. Se eu não me engano, foi até milênios.
Sim, sim, foi milênios.
Foi há 6.000 era, anos tipo, atrás, né, que eles aprisionaram.
Ela ficou meio que uma com os Zendikar, digamos assim.
Assim, se você acorda de mau humor depois de 8 horas de sono, imagina ela depois de milênios.
Aí então ela chega: não, Sorin, assim não dá. E, tipo, ela forja uma espada da pedra que eles estão lá e chamam o Sorin pra chincha, né? Então começa a ter lá uma briguinha, mas aí de repente Dona Vassin, que estava nas redondezas, aparece pra ajudar o Sorin. Aí chega: ah, então você manipulou esse anjo pra te ajudar, assim, é. Aí o Sorin chegou: mano, fica de boa aí. Eu não posso deixar você continuar ameaçando o meu plano. Aí então, taca ali na Hira no Hellvolt.
Ah, foi assim. Se desentenderam, aí o Sorin tava sem paciência. Ó, fica aí. Normalmente você manda a pessoa de castigo pro quarto dela, né? Mas nesse caso ela mandou pro Hellvolt, tá bom.
Então, voltando ao presente, a Olivia chega pro Sorin e fala: beleza, vou te ajudar. Beleza. Então, voltando pro Jace. Jace chega na Liliana e já chega. Pô, cara, é você que tá fazendo todos os zumbis, né? Pode dizer, você que tá fazendo zumbis, que você quer ajuda pra sair do controle do Team Veil. A Liliana chega: velho, não, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, e também tá com o Raven Man lá, que é lá da história da origem dela, aquele
Nossa,
Raven
Man que enganou
ela, falando na cabeça dela: ô, mas esse cara tá enchendo o saco, mata ele aí. Aí, tipo, a Liliana moto tendo que lidar com o Jace que tá lelé da cuca e tendo que lidar com a droga do Raven Man que não para de ficar falando pra ela matar o Jace. Então, a Liliana chega, começa a dominar o Jace e chega: cara, eu não tenho nada a ver com isso. Foi alguma outra necromante que é muito fodona, mas que não sou eu. Aí, beleza, né? Então o Jace se convence: beleza, não foi você. Então só tem uma coisa a fazer. Eu vou pra Trab e falar com a Ava assim: pra que lado fica a Trab? É pra lá? A Liliana chega: velho, você tá ligado o que tá acontecendo com os anjos ultimamente? Você tá querendo se matar? Aí eu disse: mano, tenho que fazer isso. Fazer o quê, né? Aí chega a Liliana: tá bom lá, mas pelo menos toma um banho, mano. Putz. Aí depois tem uma historinha da Gissa Geralf, né? Que também não é importante pra história em geral, mas tem uma cena que é mais ou menos importante.
Como é que é?
Que é uma que a Gissa mandou uma cartinha pro Geralt falando que ela achou uma amiguinha nova, uma amiguinha pálida que consegue fazer a espada saírem das pedras, e ela pediu ajuda, e essa moça pediu ajuda de zumbis, né? Ela falou: nossa, que legal você fazer zumbi, me ajuda aí, faz um zumbi. Aí a Gissa chegou: oh, adoro fazer zumbi, vou te ajudar sim.
Ok, isso mostra pra gente que a Nahiri tá solta.
A Nahiri tá solta, e quem fez os zumbis foi a Dona Gissa.
Tá, lembrando, Grilo, que a Gissa e o Geralf são humanos, né, que mexem com zumbis. Eles utilizam mana azul e preta pra mexer pra criar zumbis, praticamente, né? Eles são irmãos, é isso?
Isso, exatamente.
Tem a carta deles separada, que saiu num produto de Commander, e tem a carta deles juntas agora em Sombras Sinistras. Ou Luarcana, não
é? Tá. Acho que é Luarcana.
Ok. É, que a Nahiri tá solta, nós já dava pra concluir, né? Quem conhece a história da última Innistrad sabe que a Liliana manipulou a Talia pra abrir o Hellvolt e soltar o Grizzle Brand. Nisso que não, o Hellvolt foi liberado.
Não. A Liliana não manipulou a Talia. Ela falou: sai da frente e me deixa abrir o Hellvolt. Foi isso que ela falou.
Mas eu pensei que tinha um tipo de selo no Hellvolt que não deixava ele ser aberto.
Não, a Liliana chegou pra Talia e falou: ah, cara, ou você me deixa abrir o Hellvolt ou eu vou matar todos os seus amiguinhos, o que você prefere? A Talia preferiu deixar ela abrir o Hellvolt, foi isso que aconteceu.
Tá. E aí soltou tudo que tava lá dentro, né? Grizzlebrand, Avacyn, também a Nahiri. Ok. É, o Sorin não tava lá na época pra assistir, né? Ou tava, eu não lembro.
Ah, falando em Talia, voltando pra Trabi.
É.
Então, a igreja de Avacyn, que antes era comandada por um Lunarca, agora tá sendo comandada por um conselho. E olha só, os líderes do conselho são adoradores do diabo.
Eita.
Então é tudo corrupto.
Tudo Toninho do diabo. Those who once protected the world now fly
on blood-stained wings. Então chega lá a Dona Talia e fala: pô, mano, esse conselho é corrupto, eu tenho essa pilha de provas aqui contra vocês. Aí os caras chegam e falam: bom, eu acho que só tem um jeito de fazer essas coisas, né? Talia, a gente vai te executar por traição. Aí, então, infelizmente, o Odric, também conhecido como Sean Connery, sabe que a Talia não é traidora nada, então salva ela.
É.
Aí eles se mandam.
É.
Pra falar com um certo espírito, um ghast de Saint Draft.
Olha ele aí, pelo menos na história
ele aparece. E ele fala, ele chega e fala: cara, me deixem ajudar vocês. Não dá mais pra confiar em nenhum anjo. E acho que o jeito é se confiarem em mim. Vamos trazer a ordem de volta a Innistrad. Vamos trazer a esperança de volta a Innistrad. E beleza. Volta pro Jace.
Boa, vamos lá.
É, então, ele no meio termo, ele encontrou a Tamio, que foi quem escreveu o diário que tá com ele. Aí ele chega e fala: ah, não, a gente tem que falar com essa Avacyn pra ver o que tá acontecendo. A Tamio vira e fala: você não sabe nada, Jace das Neves.
É.
Então, aí ela chega: vamos mesmo assim, né? Então, os dois vão seguindo pistas até chegarem à Catedral de Traben. Então, eles estão lá dando uma olhada e a Avacyn chegando com toda a intenção de mandar os dois pro Belelã. Tipo, arrebenta o vitral e chega: nossa, vocês são impuros, eu vou matar vocês dois.
Quem joga Magic Duels conhece essa cena.
Mas, felizmente, logo depois chega Sorin arrebentando outro vitral. Mais ou menos do mesmo jeito que o Avacyn, e chega e fala: não, para tudo. A Avacyn, eu tenho que falar contigo. Se quiser, pode matar os dois, mas depois você tem que vir falar comigo. Aí, então, beleza, a Avacyn chega lá. Eu não lembro como o Sorin convence, mas, tipo, os dois vão lá pras partes mais baixas da catedral, né?
Só uma coisa, Milo, a Avacyn não tem, tipo, um laço de sangue com o Sorin, alguma coisa assim? Ela não tem que obedecer o Sorin todo tempo?
Então, deveria ser assim, mas não é mais assim.
Ah, então tem alguma coisa muito estranha.
Aí o Sorin chega pra Avacyn e fala: I am your father. Aí a Avacyn fica toda bolada assim: não, como é possível que eu sou uma criação de uma criatura tão impura? Aí o Sorin chega e fala: velho, você tá muito, muito louca de pedra, não posso deixar isso continuar. Mas a Avacyn chega e fala: não, você é uma criatura impura, eu nunca deixarei você mandar em mim. Você não manda em mim, pai. E eu lutarei contra você até o fim dos meus tempos, mesmo que você me aprisione no Hellvolt.
Olha o Skynet.
Aí chega o Sorin e fala: ah, eu não posso te aprisionar, não posso fazer outro Hellvolt. Aí então a Avacyn vira e chega: ah, então o que você vai fazer? Você sabe como é, Sorin? Tudo aquilo que não pode ser destruído tem que ser aprisionado. Aí o Sorin chega e fala: mas a Avacyn, você pode ser destruída. Aí ele começa a recitar um encanto e começa a desfazer a Avacyn.
Eu diria desfazer angustiado?
Isso.
Ah.
Tão angustiado que ele toma 3 de dano nessa hora.
É, quem quiser ter uma ideia, né, só olhar a carta desfazer angustiado pra ver o Sorin. Ele nem olha pra Avacyn, né? Ele,
não.
Ele de fato tá ele angustiado em desfazer isso. Okay.
Aliás, na história, nesse capítulo, fica bem mais deprimente, porque logo depois ele falar isso, aí começa a aparecer as imagens lá da igreja de Avacyn na época que era boa, tipo, da igreja de Avacyn espantando zumbis, etc. Aí a Avacyn morre. Aí chega a Thumb e o Jace, caralho, velho, o que você fez? Aí o Solim chega e fala, fiz o que precisava ser feito. Esse é o fim da parte de Sombras em Estrade da história.
Ok. O plano já tava cagado, né, Grilo? Matar a vacina ia cagar mais ainda. Então.
É.
Muito bem, e agora começa a Lua Arcana?
Lua Arcana. Aí o primeiro capítulo de Lua Arcana é sobre Arlene Cord, contando toda a backstory. E ela continua não sendo importante pra história.
Ok, próximo.
Então, agora, aí, volta pra Nahiri contando a história de como ela foi presa no Hellvault do ponto de vista dela. Então, é mais ou menos a mesma história até o ponto em que o Sorin manda ela pra dentro do Hellvault. É. Aí começa a contar como é dentro do Hellvault. É basicamente assim, é escuridão total, ela tá consciente, ela não consegue ver nada e tudo, e ela consegue sentir a presença de um monte de outra coisa dentro do Hellvault junto com ela.
Nossa, que horrível, cara. É.
Então, cara, esses milênios que ela passou no Hellvault, ela não fez nada. Tudo que ela tinha eram as memórias do Zendikar. Então, ela passava o tempo todo reconstruindo o Zendikar mentalmente na cabeça dela.
Eu não lembro se chega a passar milênios. Eu sei que ela passou muito tempo hibernando em Zendikar. Mas no Hellvault, eu não sei se chega a ser milênios, Guilherme.
É bastante tempo, é tempo suficiente pra passar o Mandy, que o Mandy acontece enquanto ela tá no Hellvault.
Ok.
Então, como você falou, um belo dia, chega a Liliana querendo tirar satisfação com o Grizzlebrand, manda a Talia sair do caminho, abre o Hellvault e mata o Grizzlebrand.
Isso.
Aí a Nahiri chega, está livre, mas logo ela percebe que alguma coisa está errada. Ela não era mais o Planeswalker OP de antes, ela perdeu bastante da sua força. Isso porque, quando ela estava indo do Hellvault, aconteceu o Mandy, que foi o evento que tirou o poder de todos os Planeswalkers, e agora, tipo, eles são antes eram eles eram semideuses imortais superpoderosos, e agora eles são magos acima da média, que conseguem se teleportar para outros planos.
Ô, Gil, só um adendo aqui. Isso aí não é privilégio do Magic, né? Até Marvel e DC fizeram esse tipo de coisa com os personagens deles, né? No começo era tudo OP. Incrível. O Super-Homem podia dar a volta na Terra com a super velocidade dele para fazer voltar no tempo, sabe? Para fazer a Terra girar ao contrário e voltar no tempo. Era uma coisa absurda assim. E então, quando as pessoas começam a seguir mais de perto e questionar, é natural que eles façam alguma coisa para dar um power down aí e conseguir construir, humanizar mais os personagens, né? Construir histórias mais interessantes. Porque se o cara parece um deus, o que pode ameaçar um quase deus?
Não tem graça, né? Mas eu vou te dizer, no começo do Super-Homem, uma das características dele era justamente super velocidade. Então, o que eu gostava era que aí ele sempre colocava ele pra correr contra o Flash.
Sim.
E não teve nenhuma vez que o Super-Homem ganhou. E eu acho que isso é muito bom, porque se o Super-Homem consegue ser mais rápido do que o Flash, então por que a gente precisa do Flash? Né?
Pra que manter o Flash no time?
Então acho que a maioria das vezes teve algum empate por uma razão ou outra. Tipo, sei lá, chegou o Lex Luthor querendo sacanear no meio da corrida, mas às vezes quem mais ganhou foi o Flash, tá ligado?
Só um segundo adendo em cima do adendo. Eu tô lembrando do... Quem é que se fantasiou de Flash, caramba? O cara do Big Bang Theory, o Sheldon.
Ah, o Sheldon.
Muito bom, muito bom. O capítulo em que ele se veste como Flash, fala, agora eu vou gritar no Grand Canyon. Pronto. Muito engraçado. Vou voltar pra Innistrad.
Enfim, Innistrad não, na verdade, porque assim que Nahiri saiu do Hellvault, ela foi pra Zendikar pra ver como tava, né? Matar saudade da casa. E a essa altura, os Eldrazi já estavam soltos, tacando o terror. Aí então ela viu aquela destruição toda, tudo zoado, e falou, Sorin, eu não vou deixar barato. Então ela volta pra Innistrad, faz junto a todos lá, os criptolitos e tal, toda apontando pra Nefalia. Aí faz aqueles rituais de Cthulhu Fitagen, sabe?
Cthulhu
Fitagen. E invoca... Quem mais, claro, invoca Enraku. Então, aí está a solução do mistério. Quem é que tava cagando tudo em Estrada era Enraku, pra surpresa de ninguém.
Pera aí, Guilherme, vamos ajeitar então essa timeline. A Nahiri ficou um tempo de olho em Zendikar, hibernando no olho de Ugin. Depois ela foi, quando os Eldrazi saíram, ela foi liberta, ela acordou e acabou indo pra Innistrad. Ela foi pra Innistrad, brigou com o Sorin e foi presa no Hellvault.
Isso.
Tá, quando ela foi presa no Hellvault na época que nós conhecemos Innistrad, primeira vez, ou antes disso?
Oi?
Acho que você falou, ela foi presa no Hellvolt antes de nós visitarmos Innistrad ou depois?
Antes, bem antes. Muito antes. Não, quando ela foi prisionada no Hellvolt foi antes da emenda, esqueceu?
Então
pelo menos no mínimo antes dos eventos de Time Spiral.
Ok.
Então faz um tempo.
Só pra me organizar aqui na minha cabeça, tá? Então ela ficou mais tempo no Hellvolt do que hibernando no Olho de Ugin.
Ah, eu já não tenho certeza.
É que eu tô. A timeline aqui da Salvation não tem esses. Não tá atualizada assim. Mas pelo que você tá falando, acho que sim, porque ela se ocorreu a emenda, inclusive. Eu acho que é por causa disso. Ainda ocorreu a emenda e depois ela acordou quando o Hellvolt explodiu, quando o Hellvolt estourou, né? Na treta da Liliana. Aí ela voltou pra Zendikar, viu o que estava acontecendo e voltou pra Innistrad depois. Aí ela, como conhecedora dos rituais e como leitora do Lovecraft, já que não tinha mais nada pra fazer no Hellvolt, ela invocou o Ktum ou a Enraku. Ok.
Então deu o samba no Enraku, né? Juntou lá as 15 manas. Falou, nossa, agora quero ver o que esse Sorinho vai achar agora, né? Ah, então, no que ela faz, no que Enraku chega em Innistrad, fica tudo doido, cara. As pessoas e lobisomens começam a virar aberrações, tem aquela cidade de Henry que as pessoas se fundem com a própria cidade, aí os cultos começam a louvar Nossa Senhora Enraku.
As pessoas começam a dar gatinhos com tentáculos.
Isso. A Gisela e a Bruna fazem a dança da fusão e viram a como é que é? Brizela.
Dança da fusão, é boa.
Ah, então, enquanto isso, Tami e o Jace estão lá vendo, só vendo a Enraku à distância. Tami ouvira pro Jace e fala: véi, vai chamar seus amigos que o negócio não vai ser brincadeira, hein? É. Bom, beleza. Então ele vai lá e o Jace volta pra Zendikar e chamar o resto da Gatewatch. Então, corta pra Liliana. Ela tá lá fazendo experimentos com o Team Veil, que é uma coisa que ela quer muito é não ficar dependente do Team Veil, sair da maldição dele.
Certo.
Enfim, o experimento que ela faz não deu certo. Ok, então ela usa um treco que ela pegou emprestado da Olivia Voldaren e vai lá levar de volta.
Yeah.
E aí ela chega pra Olivia: eu trouxe um negócio que eu peguei emprestado, né? Aí no meio dessa da festança de arruma da Olivia, tá lá o Sorin, que chega e fala: PQP, Liliana, foi você que abriu o Hellvault, não é? Tudo que está acontecendo é culpa sua. Se você não tivesse feito nada, Nahiri tava lá de boa, quietinha, não estaria fazendo essas coisas.
Primeira coisa que a Liliana pensa: não devia ter vindo devolver isso aqui hoje.
Não, a primeira coisa que ela faz é virar pro Solinho e falar: mano, cara, vê se se enxerga. Porque se você não tivesse feito a cagada que você fez com a Nahiri pra comer de conversa, isso também não estaria acontecendo. Então não vem jogar a culpa em mim, beleza?
Ih, lavando roupa suja. Tô ouvindo o ratinho atrás já.
Aí então o Sorin chega: eu não tenho tempo pra isso, porque agora a treta vai ser contra a Nahiri, né? E aí tá lá a Sorin, a Olivia, o Dari, um exército de vampiros indo lá contra, em uma guerra contra a Nahiri. Então eles vão lá e se mandam. Aí a Liliana chega e percebe: acho que a treta aqui vai ser maligna, né? Então ela começa a ir em direção a Enraku e vai passando por todos os cemitérios possíveis no caminho pra, sabe, conseguir um exército. Enfim, aí corta pra guerra entre Sorin e Nahiri. Então tá lá a treta, etc.
A Nahiri, ela tem alguns aliados, tipo zumbis da Guiça e do Geralf, ou alguém, lobisomens.
É que agora eu não lembro, eu lembro que tinha uma arte de algum encantamento que ele tá com, tipo, que ela tá com, tipo, uns aldeões. Mas aí eu não lembro, ela chamou os aldeões pra matar os vampiros logo de uma vez, ou, tipo, ela tem alguns aldeões sobre tutela dela, não lembro. Mas ela não tá sozinha.
Ok.
Então, treta vai, treta vem, aí fica 1x1, fica Nahiri contra Sorin. Eles vão lá tretando, né? E no fim a Nahiri ganha. E ela não mata o Sorin, porque o Sorin chega uma hora aí que fala que quando ele aprisionou a Nahiri na Revolt, fez um favor, porque ele podia ter matado ela, né? Então chega Nahiri e fala: vou devolver um favor, né? Então ele aprisiona ele na pedra, numa pedra em alguma construção aí, de forma que o Sorin possa olhar diretamente pra Enraku, destruindo toda a Innistrad.
Nossa, que maldade.
Aí chega lá: tô devolvendo o favor aí, eu não vou te matar. Fica aí, fica observando Innistrad sendo destruído.
Grilo, ela usa algum truque pra derrotar o Sorin? Porque a gente sabe que ele é mais velho que ela. Ele ensinou bastante coisa pra ela, inclusive.
Mas agora ele não tem todos os poderes, né? E a Nahiri também é uma litomante. Ela consegue fazer altas espadas. Então consegue, se tiver espaço, consegue sobrepor ele no combate.
Tá bom. Pelo jeito precisava que ela vencesse ele, né? Tá bom.
Bom, enfim. Aí falou, bom, agora fica aí apenas observe Nistar sendo destruído, eu tô indo embora, tchau. Aí então a Nahiri vai lá e planeswalka pra qualquer outro canto. É. Aí, tipo, de repente aparece lá a Olivia e fala, Lô, eu adoro ver você aí preso, Sorin. Aí o Sorin fala, Olivia, me tira daqui. A Olivia chega e fala, ó, cara, nosso acordo tá cumprido. A vacina morreu e a Nahiri foi embora como você pediu. Te vira aí, vampirão. Aí ela vai lá, pega a espada do Sorin e fala, pô, eu acho que Olivia Lorde de Nistar soa muito bem, você não acha? E vai embora. Sorin tá, fica lá largado.
Essa Olivia tem desejo de morte, né? Tá provocando um planinho alto, pô.
É, se o Sorin sair de lá algum dia, ele provavelmente não vai deixar barato, né? Mas
no momento ele tá fundido na pedra.
É, até agora ele tá fundido na pedra. Nenhuma atualização sobre o menino Sorin.
Pô, que poder legal esse de fundir as pessoas na pedra.
Pois é. Então, volta pra Traben. Tá lá, tá ali e companhia tretando com as aberrações eudrasianas, né? Aí do nada chega a Olivia e fala, ô, quer uma mãozinha aí? Porque sabe como é, né? Eu sei que eu sou vampiro, você é um cátaro, a gente devia estar se matando, mas sabe como é, né? Aberração eudrasiana, né?
Ninguém então, gosta de lá, horror, né?
É. Aí a treta lá, a treta vem e aparece ninguém mais, ninguém menos do que a Brizella, em todo seu esplendor, falando, Lô, Eihaku, a nova verdade vai trazer a nova luz, etc, sabe?
Putz. Cara, como é que você vence uma Brizella com uma Talia e uma Olivia na mesa?
Ah, não seja por isso que logo depois chega alguém que a Brizella conhece bem, nada mais nada menos que Sigarda.
Ah, bom.
Aí chega lá a Brizella, ô irmã, você veio se juntar a nós? Aí a Sigarda fala, não. Aí ela, todo mundo mata a Brizella. Mas a treta ainda tá longe do fim.
Ah, ok, Sigarda, Talia e Olivia mataram a Brizella. Okay.
They've led me here to this madness.
Bom, corta pro Jace. Ele e o resto da Gatefort conseguiu chegar em Nistrad e tá tretando lá com os Eldrazi que estão saindo da Enhaku. É, então eles parecem que eles começam a perder, né? Tipo, a Chandra começa lá a dar os Flame Blast aí, tentando matar tudo, né? Aí o Jace chega e fala, ah, vamos tentar matar a Enhaku como a gente matou os outros dois. A gente vai pegar as Leylines de Nistrad e da Shannon na Chandra e dar um Fireball gigante na cara. Okay. Aí a Nissa chega e fala, cara, não dá. Tipo, porque Zendikar Zendikar é um plano rico em mana, né? Então mana brotava do chão, mas aqui em Nistrad,
É verdade.
Aqui a Nissa chega e fala, ah, cara, se eu tô achando uma ou duas, eu tô bem certo que se eu tentar tirar do chão, essas leylines vão tentar me matar.
Bem sacado, cara. É o que eles fizeram em Zendikar pra vencer, não dava pra ser reproduzido em Nistrad.
Aí então, parece que tá tudo perdido. Aí chega quem? Liliana, claro, com seus exércitos de zumbis, mata tudo. Gideon não gosta, mas fica agradecido pela ajuda. E ele não chegar, eu acho que eu vou ter que dar uma mãozinha, né?
Tem uma brincadeira aí dos dois, né? O Gideon é todo certinho e justo, ele não gosta da Liliana.
Não.
É. Só lembrar uma coisa, Grilo: a Imraku, ela tem a capacidade de alterar a biologia das coisas, né? O Kozilek altera a realidade, o Lamog altera. O que o Lamog altera? Eu sempre esqueço.
Não. O Lamog...
Ele devasta.
Devasta.
Ele devasta.
É que drena a vida das coisas.
O Kozilek altera a realidade, a Enroku altera a biologia. Só que zumbis estão mortos. Então não tem biologia pra se alterar.
Ah, Mr. M.
É, aí por isso a Liliana consegue, com os zumbis dela, derrotar a Enroku. Foi mais ou menos o que nós vimos no Pro Tour, inclusive.
Enfim, aí chega uma hora que todo mundo, menos a Liliana, porque razões, começa a ser mentalmente atacado pela Enhaku. Todo mundo no estado catatônico. A Liliana vira e chega. Bom, eu acho que eu sou a última esperança de Nistrad. Eu acho que eu consigo matar esse deus espaguete voador com meus zumbis, né? Aí começa a mandar todos os zumbis pra cima da Enhaku. Aí a gente corta pra dentro da mente do Jace, que ele tá se imaginando dentro de uma torre. Aí ele tá descendo as escadas, aí toda vez ele para uma janela e tá um dos amigos dele lá sofrendo. Aí, então, tipo, ele tá descendo e para numa janela, aparece lá o Gideon sendo julgado pelo Erebus. Aí continua descendo e aparece lá a Chandra na hora que os pais dela foram executados, né? Então,
nossa, que tenso.
Aí ele fica, nossa, onde é que eu tô? Isso não pode ser real, né? Aí então ele vai descendo. Aí ele chega numa porta e entra lá. Aí ele tá dentro daquele meio que salão com as estátuas dos deuses de Zendikar, né? Que eram a Emeria, o Ula e o Kozi, que eram baseados nos Eldrazes. Aí ele chega, isso aqui não é verdade, onde é que eu tô? Aí a estátua da Emeria começa a se mexer.
Ih, caramba.
Aí ela chega e começa a se mexer ele fica ciente, né? Então aí ela começa a mexer e pega um pergaminho e começa a escrever nele. E o Jace nota que é um dos pergaminhos que é igual ao da Tamiyo. Eu meio que não expliquei, mas a mágica da Tamiyo funciona assim. Ela tem uns pergaminhos lá, que ela é historiadora, né? Aí ela pega um dos pergaminhos, aí ela lê a história do pergaminho, aí acontece uma mágica super poderosa. Então, tipo, é assim que funciona. Aí esses pergaminhos eram um dos que o Diz perguntou o que fazia, até me falou, chegou e falou: eu nunca vou usar isso aqui, jamais. Isso é uma promessa que eu fiz há muito tempo.
Mas ela não explicou o que era?
Ela não explicou o que era.
Mistério.
Aí então o Diz tá tentando lá falar com a Emeria e ela tá sendo assim, super evasiva, né? Não, o fim se aproxima, cara, etc, etc, etc. Aí o Jace chega: não, eu quero uma resposta direta. Será que eu posso ter umas respostas por aqui? Aí a Mary chega e fala: tá, vamos fazer o seguinte, Jace. Ela para de escrever, põe um pergaminho de lado. Vamos jogar uma partida de xadrez. Se você ganhar, eu vou responder as perguntas que você tem. A Jace chega e fala: tá, mas e se você ganhar? Aí a Mary fala: eu já tô ganhando.
Nossa. Pera aí, é o Jace que tá entrando numa batalha mental com a Emrah Cool, é isso?
Não sei, ficou meio ambíguo, na verdade.
Tá.
Então tá lá, eles vão lá, vão jogando lá e o Jace ganha muito facilmente. É. Aí a Emery chega e fala: ah, cansei, vai embora.
Não dá resposta, nada.
Desculpa, é que. Pior que eu li ainda essa semana a história, mas eu não lembro. Ela falou alguma coisa de ter que parar isso, que o fim está se aproximando, alguma coisa assim. Desculpa, ouvintes, mas eu realmente não lembro. Ela fala algumas coisas profundas antes de ir embora.
O que eu lembro dessa parte também é que ela parece confusa, a Emery.
Exatamente.
Lembrando que os Eldrazes, os titãs Eldrazes que nós vemos aqui, eles são representações físicas de coisas maiores, né? Coisas que vivem nas eternidades cegas. Então é como quando você coloca a mão dentro de um lago, quem está dentro do lago consegue ver os dedos, um pouco da mão. Só que o corpo inteiro da criatura que está fora, você não consegue ver. Mais ou menos isso. E parece que nem a Emrah Cool sabe direito o que ela está fazendo ali, qual é o plano final dela, qual o objetivo. Então o Jace acaba ficando também confuso. E no final das contas ele não consegue, com o poder mental dele, vencer a Emrah Cool como ele conseguiria vencer um inimigo normal.
Isso, exatamente. Então beleza, a Emery vai embora e o Jace encontra ele mesmo. Aí então ele lembra ele mesmo que quando chegou uma hora em Estrade, que ele percebeu que estava tendo muita pressão de tensão mental nele, então ele fez meio que uma mágica meio que de fail safe nele mesmo para ele poder se proteger a mente dele, por isso que ele estava com a mente fragmentada, né? Aí todos os amigos dele, o Gideon e companhia, estão na mente dele para sendo protegidos, que tá, eles estão meio que sendo torturados na mente do Jace, mas é melhor do que serem devorados na mente da Emrah Cool.
Certo. Correto.
Ah, então, aí beleza, agora que o Jace entendeu o que tá acontecendo, a torre começa a desfazer e ele volta à realidade, né? Ele acorda. Aí ele vê que a Liliana está perdendo. Chega uma hora que ela começou ganhando, mas ela foi perdendo força, né? Ela tá começando a perder e já tá perdendo toda a energia. Aí então, Jace vira na Tamiyo e fala: pô, cara, você tem alguma ideia? Tamiyo falou: tá, a gente não vai conseguir destruir o Emrah Cool, então a gente vai ter que aprisionar ela num reservatório de prata.
Okay. O que não pode ser destruído deve ser aprisionado.
Deve ser aprisionado, então, mas onde? O Revolt foi destruído? Aí a Tamiyo falou: a gente manda pro maior reservatório de prata que tem nesse plano.
Qual é?
A lua.
A lua arcana seria?
Será?
Ah.
Aí chega pra Nice e fala: você consegue fazer isso? Ó, beleza. Então eles vão lá, eles põem a marca da Gatewatch lá na lua, de algum jeito. E começa a fazer lá os Umubuga Phase e tal pra mandar a Emrah Cool pra lua.
Tá, pera aí. Primeira parte, eles colocam a marca das sentinelas na lua.
Na lua, na lua de Sinistrade.
Com um laser gigante, assim, eles cravam. Marca.
Eles simplesmente conseguem. Mágica. Tá. Literalmente.
Por que mágica? Porque.
Apenas magia pode derrotar magia.
Porque copyright, marca registrada. A gente precisa vender esse símbolo, precisa fazer as pessoas gostarem dele, né?
Não, a gente precisa levar os Funkos dos Planeswalkers para os outros planos, né?
Porque o holofote do Batman. Tá bom.
É. Tá, então beleza, eles começam lá a fazer a mágica pra aprisionar em Raccoon na Lua. Só que aí eles começam a pensar, não, acho que a gente não tem energia suficiente pra mandar ela pra Lua, né?
Porra, custa duas e uma azul só, cara.
Porra. É, pois é. Aí então, então o Jesse fica aquela, nossa, não sei se a gente vai conseguir. Aí começa a perceber alguma coisa estranha, porque até agora ele tava mantendo contato mental com a Tamiel, mas aí ele começa a perceber que a mente dela começa a ficar meio turva.
Ih,
aí então a Tamiel pega um dos pergaminhos que ela falou que era proibido e começa a ler e fazer um encantamento. Aí dá meio que tipo, um negócio nível triplo Kaioken do Dragon Ball na Nissa e tipo, ela multiplica a energia dela.
Nossa.
Aí ela começa a fazer o efeito desejado, né? Então a gente começa. A Inhaku começa meio que dar uma imagem que ela tá esticando em direção à Lua, né? Como se estivesse indo pra lá, assim, meio que num vortex.
Tá, entendi.
Então ela consegue fazer o que queriam, aprisionar a Inhaku na Lua. Inistrad está salvo aí.
Então, em esforço conjunto, as sentinelas com a Tamiel também conseguiram fazer de alguma forma puxar a Inhaku pra Lua, né?
Isso.
Só lembrando, eles estavam no plano.
Uhum.
Ok, a Lua tava vazia.
Eu espero que sim. Tá. Aí, bom, a Nissa desmaia e a Tamiel vira pra dar uma gorfada.
É, depois dessa, né, também.
Tá, então, depois da batalha, tá, a Liliana tava toda destroçada, né, tentando dar uma descansada. Enquanto isso, o Gildel tá falando com a Tamiel, pedindo pra ela entrar na Gatewatch. E aí a Tamiel tá, tipo, balançando a cabeça de jeito nenhum, né. Eu não quero saber dessa coisa, me deixa em paz.
É, a Tamiel só quer estudar, ela não quer batalhar.
É, aí o Jace vira pro Gildel e fala, ó, chama a Liliana também, né. Aí o Gideon faz aquela cara de quem comeu e não gostou, né? Aí a Liliana só tá observando e pensando, o menininho tá pedindo pro cabeça oco ali me deixar entrar, né? Tem que pensar de um jeito que a Liliana tá interessada, né? Que é interessante ter amigos úteis.
Ela também tem objetivos. Ela tem a agenda dela, né?
É, como qualquer personagem, bom, personagem preto, é porque ela tem interesse próprio, né?
Sim, sim.
Então ela tá lá pensando. Oi. Tá pensando em um jeito de aceitar sem ser muito açucarado, pra não ficar óbvio que ela tem interesse próprio, mas também sem ficar muito sarcástico, pra não ficar também óbvio que ela tá em interesse próprio, né? Então, beleza. Aí o Gideon chega, tá bom, Jace, vou chamar ela. Aí ela vai ele vai pra Liliana e fala, você quer entrar na Gatewatch?
O Jace falou que quer ficar contigo, você aceita?
Nossa, isso com certeza é a voz do Gideon. Tá, então, aí Liliana, na verdade, eu tava com um juramento preparado a chegar. Ah, pô, pra não ter que ficar dependendo do véu, eu vou fazer, eu juro que eu vou ser vigilante. Você tá feliz agora?
Exatamente.
Tá satisfeito?
É o texto que tá na cara. Eu não entendo, esse juramento prende eles por algum tipo de mágica?
Eu não faço a menor ideia, na verdade. Porque, pelo menos, essa parte nunca teve nada explícito.
É que eu saiba também, nem todos eles são religiosos, a gente não sabe se tem deuses aí, e jurar é uma coisa que não é. Se você quebra o juramento, você desrespeita Deus.
Eu acho que o Gideon acredita em Deus.
É, do plano que ele vem, tudo bem. Mas os outros, né, tipo, qual o incentivo que eles têm pra não quebrar o juramento?
Ah, eu não sei, cara. Pelo menos nunca contaram nada de explícito nas histórias, sabe? É só tipo,
Sim.
É tipo não, a gente fez um... É tipo jurar de mindinho, até torneio 6, sabe?
Jurar de mindinho, pô. Então a mão que eles levantam, na verdade, é só um mindinho, né? Na arte das cartas.
É
a Liliana com uma mão no peito e a outra levantando só o mindinho.
É, pra todos os efeitos. Então, beleza. Então, Liliana agora é parte do juramento das sentinelas.
Ok, então o Arcana termina com...
Não, calma aí. Ainda não acabou. Tem mais um pouquinho.
Ok. Mas então o time das sentinelas agora tem 5, né? Um de cada cor.
Isso. Ok. Aí então o Jace vai lá falar com a Tamiel. Fala, ô Tamiel, o que aconteceu lá? Eu vi que sua mente ficou turva, é uma hora aconteceu alguma coisa. Aí também, putz, o que foi aquele Kaioken maluco que você fez, que você tirou o pergaminho e tal? Aí a Tamiel chevira e fala, não fui eu. Aquela coisa dominou minha mente. E na verdade aquele pergaminho que ela pegou tinha uma mágica pra destruir plano inteiro, mas de algum jeito ela reescreveu tudo que tava. Ela reescreveu todo o pergaminho pra, ao invés disso, dar uma mágica que aumentava o poder de alguém. Isso tudo pra ajudar a gente a aprisionar ela.
Nossa, que bizarro.
Por que, Jace? Por que ela faria isso? Aí eu disse, não sei.
Nossa, que bizarro, cara.
Aí também vira e fala, você não sabe de nada, Jace das Neves. Aí o Jace chega, mano, não vou mais pensar nisso, só quero dormir por alguns dias. E ele vai lá descansar. E agora sim a história acaba.
Ah, tá. Então, bom, dá pra imaginar a gente voltando pra Innistrad e a Enhaku saindo da Lua.
Uhum.
Dá pra imaginar isso.
Ou a Enhaku ganhando algum tipo de ciência e virando a Dona Eméria, né?
Pode ser. Se a Enhaku ficar solta, a gente sabe o que acontece. Ela tem que consumir as coisas. Os Eldrazi fazem isso. Se ela tá presa, ela não precisa mais fazer isso, né? Ela tá contida. Então, de repente, ela, de alguma forma, sabe que a única forma de ela não destruir o plano é ficando presa. E, de repente, ela viu o futuro em alguma forma e sabe que uma hora ela vai precisar ser usada. Quem sabe?
Uhum.
Juramento de Enhaku.
É. Quem sabe? Bom, nós não saberemos. Provavelmente Dona Enhaku vai ficar na geladeira por um tempo, que agora nós estamos cansados de Eldrazi, né?
Ah, chega, graças a Deus.
Agora teremos Tezeré, nós finalmente Tezeré voltando, ele é um dos meus PWs favoritos.
E
bom e velho Micobolas, né?
Ah, é. Pô, você ficou feliz com esses dois anúncios, né, Gil?
Uhum.
Agora dá pra ficar excitado com a chegada dos dois novos blocos. Eu espero que eles acertem nesse bloco de artefato, né? Tá parecendo mais feliz, mais colorido, as cores estão fazendo coisas diferentes.
Uhum. Realmente, tá fazendo bastante coisa diferente. Tipo, veículos é uma coisa totalmente diferente, energia é uma coisa totalmente diferente, tô gostando.
É, vamos ver. Estamos em temporada de spoiler, né? Quando sair esse podcast aqui, a gente vai estar a uma semana do fim dos spoilers. Já vai ter uma ideia melhor do que esse plano tá programado para fazer.
Uhum.
Mas então as sentinelas estão livres. Tem algum cliffhanger aí pro próximo plano? Ou na última história de Luarcana?
Não, absolutamente não.
Não, tá.
Nenhum cliffhanger. Mas acho que eu ainda não comecei a ler a história de Kaladesh. Mas o que me falaram é que tá tendo alguma treta interna em Kaladesh. Mas o Gideon chega e fala: ah, mano, a gente só mexe com ameaças interplanárias. E com uma briga interna a gente não tem interesse. Mas a Shandor vira e fala: ah, minha casa, então eu vou. Então, tipo, até agora é só isso que eu sei de Kaladesh.
Ah, então eles têm um escritório. O Gideon fica ali no escritório atendendo o telefone, falando: olha, a gente pega esse trampo, a gente não pega ele.
É, eu não sei o que eles fazem quando não estão em serviço.
Eu não li,
mas eu sei o que o Jace faz, que ele é o pacto das guildas vivo, né?
É verdade.
Então tem que ficar lá no escritório dele.
É, esse gosta de um escritório. Mas eu sei que tem uma história chamada Homesick, né, saudade de casa, em que eles fazem essa transição. Aí parece que passou alguns meses depois que eles aprisionam em Raku, até começar a história de Kaladesh. E nesses meses é que se espalha a notícia de que existe as sentinelas, do trabalho que elas fazem, e de como cada planinauta se relaciona com o seu plano, esse tipo de coisa. Mas eu tenho que ler. Só escutei sobre isso em outro podcast.
Ah, só sei de uma coisa. Se estamos voltando para Kaladesh para encerrarmos meio que fazemos a historinha da Chandra, então ainda na esperança de que voltaremos em Dominária pra fazer a história da Liliana, hein?
Ah, tomara, nossa. Estamos esperando muito a volta de Dominária.
Uhum.
Tomara. Mas é isso aí, valeu, Grilo.
É, quando a gente voltar pra Dominária vai ser que nem aquela cena do The Force Awakens, né? Que o Han Solo entra na Millennium Falcon e fala: Chewie, estamos em casa.
É verdade. A gente correndo em câmera lenta por um campo florido de Dominária, né?
Se Dominária estiver inteira, né? Que eu lembro que a última vez que a gente tava lá em Time Spire e Dominária tava meio que destruída.
É, eu sei que tá pior, né? Se indicar depois do seu raso Dominária.
Uhum.
Mas valeu, Grilo, legal.
Não, imagina, que é isso. Desculpa não poder gravar um episódio inteiro, que tá bem apertado aqui.
Pô, tomara que nos próximos você possa. Vamos aproveitar enquanto pelo menos a minha agenda tá mais flexível, né? Eu posso me adaptar quando você puder.
Beleza.
E aí, próximo logo vai ser de quê?
Ah, aí já vamos começar a saga de Borderlight, claro.
Ah, legal, Alysius. Muito bem. Legal, gente. Obrigado, Guilherme. Algum recado final?
Acho que nenhum, na verdade.
Muito bem. Ah, uma coisa que eu queria perguntar para você. Eu não vou esperar o próximo programa, não. Como é que é o Magic aí na Suécia? Você já encontrou alguma loja? Vai jogar para Rio?
Sim, nossa, tô muito feliz, porque a única loja da cidade fica 10 minutos a pé daqui.
Ah, você não tá na capital?
Não, eu tô em Uppsala.
Ah, tá. Uppsala é a segunda maior cidade, né?
É a quarta maior cidade.
Quarta, ok.
E é do tamanho de Cotia. Não tem muita gente na Suécia, pelo que você não sabe.
Eu conheço os nomes da cidade por causa do Civilization, você sabe disso, né?
Aí,
a ordem das cidades que você funda no Civilization é mais ou menos a ordem, o tamanho da cidade que eu pelo menos acho que é na vida real, né?
Ou então, assim, eu não trouxe nada de Magic meu, porque assim, eu só tenho praticamente coisas de Commander agora, né?
É.
Aí eu dei uma fuçada e falaram, não, o cenário Commander da Suécia é praticamente inexistente, né? Aí achei, melhor não levar, né? E ainda mais que eu não ia ter espada na mala de qualquer jeito, né? Muito aí bem. Eu cheguei e quando eu tive um tempinho, vou jogar no Friday, né? Aí eu fui lá, draft de Eldritch Moon. Perdi logo de cara. E era mata-mata. Aí beleza, tem mesa de Conspiracy? Beleza. Aí vou lá jogar Conspiracy e eu fui o pior da mesa.
Ei, Grilo.
Aí eu cheguei,
tem que representar, pô.
Eu cheguei. Agora eu lembrei porque eu nunca jogo limitado, porque eu sou muito ruim e eu não acho muito divertido.
Tá vendo? Você ficou tão viciado em Commander que esqueceu como joga Magic. A loja é perto de onde você tá?
Então, acabei de falar, 10, 15 minutos a pé de onde eu moro.
Que lindo, cara, que lindo. E você vai jogar pra release, então?
Não sei, porque como eu percebi que como não dá pra jogar construído, eu sou muito ruim e limitado, eu tava vendo se eu volto a apitar também.
Ah, as cartas daí são em inglês?
Sim.
Ok.
Tudo em inglês.
Ok. Durante as partidas o pessoal se comunica em inglês também?
Ah, bom, se tiver alguém falando inglês na mesa, sim.
Ah, tá.
Senão eles falam em sueco.
Aí fica tenso, né? Você conhece as cartas, ainda bem que tem as imagens bem definidas no Magic, não tem como errar. Você sabe o que as cartas fazem. Que mais quer perguntar? Questão de preço aí, em relação a... Qual a moeda aí da Suécia? É euro mesmo?
É a coroa sueca.
Coroa. É muito caro relativo ao custo de vida aí? Como a gente reclama daqui, dá pra reclamar aí?
Não sei, bom... Se tem draft toda sexta-feira, então é comprável, porque sabe que no Brasil é muito raro ter draft justamente porque é super caro os boosters.
Sim, sim.
Então, deixa eu ver, pra ter um padrão. Um booster de Eldritch Moon é 32 coroas. 32 coroas, isso dá uns 12 ou 13 reais.
Ah, aqui e tá mais barato do que aqui.
Pouco menos. Tá mais barato. Aí no Brasil tá tipo 17 reais, cara.
É, 15 a 17,
Então é relativamente barato mesmo.
Tudo bem, legal. Cara, espero. As cartas daí estão em inglês, né? Senão, se tivesse em outra língua, seria interessante você juntar algumas e trazer pra cá, porque línguas exóticas, assim.
Tudo em inglês. Tá certo que a loja também tá vendendo booster em alemão.
Ok. Enquanto você estiver aí na loja, se pintar alguma lenda foil interessante, eu não me incomodo se você pegar, viu?
Pô, pode deixar.
Beleza, então, legal. Aproveita o Magic aí, cara. Joga limitado, sim.
Eu não sei, que eu não me diverti muito.
É questão de tempo também, um pouquinho de prática, mas não perde a prática, né? O contato com o Magic, não, cara.
Não, pode deixar que isso aí eu não vou perder nunca.
É bom. Valeu, Grilo, então. Obrigado.
Valeu.
Imagina. Na próxima...
Beijinho a todos que estão sentindo minha falta.
Na próxima... Eu mando beijinhos no final do podcast, pode deixar.
Beleza, não esquece, hein?
E no próximo lore é o Weatherlight, né?
Sim, pode deixar.
Legal, valeu, gente. Obrigado, Grilo.
Valeu, até mais.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Muito bem, acabou a história, esse podcast ficou longo, mas espero ter mantido a qualidade dele. Por favor, feedbacks aí, pessoal. Fernando, pode ter ficado confuso a história de Innistrad, então, como prometido, eu vou dar rapidinho aqui uma linha do tempo, tá? Mas uma linha do tempo bem simplificada dos acontecimentos. Fernando, finge que você não ouviu isso aqui, porque tem spoilers, tá?
Ah, tá bom.
É o seguinte. Há mais de 6 mil anos, Anahiri era aprendiz do Sorin. Juntos, eles prenderam os Ordrazi em Zendikar, tá? Depois, Anahiri hiberna durante um tempo, perto do olho. Depois de alguns milhares de anos, ela acorda e percebe que eles começaram a se soltar, né? Que o selo dos Ordrazi tá fraquejando. Então, ela prende eles de novo e vai procurar o Sorin. Nisso, depois de um tempo, o Sorin cria a Vassin e o Hellvolt em Innistrad. Anahiri aprende que o Hellvolt prende o Innistrad dos outros planos, né, não deixando os Ordrazi entrar, e que a Vassin também é uma das formas de selar Innistrad contra os Ordrazi, tá? E nisso ela se sentiu um pouco traída, porque os Ordrazi estão no plano natal dela, né, e o Sorin tá de boa ali e sela Innistrad como backup ainda, tá? E o Sorin se recusa a voltar para Innistrad para reforçar o selo no olho de Ugin, porque também ele está esgotado depois de ter criado a Vassin e o Hellvolt. Tá? Então a Nahiri luta contra o Sorin e a Vassin perde e é presa no Hellvolt por mais alguns milhares de anos. Tá? Quando eu digo milhares de anos, né, a soma desses dois milhares aí, um antes e outro depois da batalha da Nahiri com o Sorin, tem que dar uns 6 mil anos. Eu não tenho o número certo porque nos artigos que eu encontrei não diz número certo. Tá? Nem sei se existe essa informação. Que acontece? A Liliana destrói o Hellvolt depois de um certo tempo. A Nahiri estava no Hellvolt, ela acorda, vai até Zendikar, vê tudo zoado, fica puta, volta pra Innistrad, começa a criar os criptólitos lá em Innistrad pra enlouquecer a Vassin e forçar o Sorin a destruí-la e remover a última camada de proteção contra a Enrakul. É uma forma de vingança, lógico, né? Ela também cria o ritual lá no Drowning Yard Temple pra invocar a Enrakul e punir Innistrad pelo egoísmo do Sorin. E aí tem toda a treta, já que o Grilo já contou pra gente.
Caramba, é uma novela mexicana, né, cara?
É, a história é bem em torno do Sorin e da Nahiri, né? Com Jace e Liliana aí entrando de vez em quando. Agora a gente fica no aguardo pra ver o que acontece com a história de Kaladesh e logo depois a Monket. Né?
Essa eu vou ficar aguardando, cara, que eu tô louco por essa série.
É os Avengers do multiverso, né? Muito bem, Fernando, obrigado aí pela companhia no podcast.
Ai, que agradeço, cara, mais uma vez.
Obrigado ao ouvinte que escutou tudo. Lembrando, se você quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Fernando, até a próxima. Abraço.
Abraço.
Em nome do Grilo, beijinhos.